Oi, é o Thiago Queiroz aqui. Olha, antes de começar esse episódio, eu só queria fazer um pedido muito especial. Aproveita que você vai ouvir a gente agora no Tricô de Paz e já começa a responder a nossa pesquisa. É muito importante para a gente saber a sua opinião. Então vai lá em paizinho.com/pesquisa-tricô e responde pra gente. Agora vamos seguir com esse episódio aí. Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz, o podcast Paternidade Supimpa mais ouvido em Varginha. Eu sou o Thiago Queiroz, Paizinho Vírgula, e hoje a conversa é sobre aquilo que a gente não consegue largar mais, mas que por algum motivo não queremos que os nossos filhos peguem da gente.
Aqui é Victor Uribe, está tudo supimpa, e enquanto tá rolando esse episódio, eu tô mexendo no Facebook.
Aqui é Thiago Berto e a minha cabeça tá tentando clicar paralelos aqui.
Bom, gente, hoje então o nosso episódio vai ser sobre o que esses dois putos estão fazendo nesse exato momento. Enquanto eu falo com você, ouvinte, querido, eles estão segurando o celular. É, a gente vai falar sim sobre celulares, telas, tablets, TVs e todas essas desgraças que o demônio mandou pra gente pra infernizar nossas vidas e conquistar a cabeça dos nossos filhos.
Aqui é Black Mirror.
Então tá bom, vamos agora direto então pra nossa pauta, porque agora a gente não tem mais recadinhos, tá? A gente tem uma no final, então, por favor, não esquece. Acabou o programa, continua ouvindo, pelo amor de Deusinho, você vai lá ouvir nossos recadinhos, inclusive porque tem uma chamada importante hoje. Hoje a gente tem um lançamento que é Mind Blowing.
E se você não escutar, você vai perder.
The first t-shirt of podcast Tricô, é isso.
Depois de t-shirt, caraca! Joqueiro.
É isso aí. Vamos lá então. Deixa eu contar só uma historinha sobre como é que a gente chegou à decisão de gravar esse podcast. A gente estava lá conversando com os nossos amigos queridos, tricoteiros, apoiadores, supimpas no nosso chat do WhatsApp. E eu tava com uma dúvida real de que episódio que a gente ia gravar hoje, né? Então eu fiz lá uma enquetezinha com eles e, meu irmão, foi quase unânime que todo mundo queria que a gente falasse sobre telas, tecnologia e filhos. Quase unânime. Ou seja, o bagulho deve estar tenso na casa desse pessoal todo aí.
Tudo sem graça. O episódio que eu escolhi era muito melhor.
É?
É.
Não fala não, não vai dar spoiler.
Tá bom.
Mas é sobre ciência.
Isso aí.
É. Mas a gente vai fazer. Fica tranquilo. A gente vai fazer. Então, olha só. Eu quero também saber de vocês. Desde quando vocês se veem inteirados na tecnologia?
Então, desde quando eu era pequenininho. Ou na época que eu recortava encartes da casa de vídeo, colava no teto da minha cama, que era uma beliche, e ficava rezando pra minha mãe comprar um videogame.
Um videogame, tá.
Um videogame. Até que um dia ela comprou o Master System. O mundo mudou.
Era, Alex Kidd.
Era aquele Master System Compact, que era controle barra videogame, com anteninha que nunca funcionava. Aí... O que acontece? Meu mundo mudou. Descobri uma tecnologia que eu já sabia que era maravilhosamente linda e ela me dominou. Eu fiquei realmente alucinado com aquilo e queria jogar todo dia. Mas minha mãe me proibia.
Certo.
Eu só podia jogar videogame nos finais de semana.
Ah, é? Tinha isso?
Não podia tocar videogame. Era de sexta após a escola até segunda antes da escola.
Tá.
Ou seja, todo esse período...
Porque você estudava tarde.
É, porque eu estudava... É, durante esse período eu estudava tarde. Quando eu estava de manhã... É, quando estava tarde. De manhã... Mas de manhã eu podia alugar fita. Então, quando eu estava tarde, eu podia jogar desde sexta de manhã.
Tá bom.
Que eu ia abrir a locadora pra pegar as fitas de lançamento logo, pra pegar o combo de final de semana inteiro, sabe?
Pega na sexta, era mais
barato. Promoção.
Mais barato.
Era mais barato. Aí, nisso... Eu tinha um bloco, minha mãe não deixava.
Quem tem menos de 20 anos não sabe o que tá falando. Menos de 22, 23 já não tá sabendo do que a gente tá falando aqui de aluga fita.
Ah, tá. Eu achei que você tava falando não sabe de bloco. Tá, entendi.
E minha mãe me proibia de assistir, de jogar videogame. Depois de muito velho, E a gente seguiu a vida toda assim. Inclusive com adolescente também, acho que já. Adolescente. Não, quando eu fiquei adolescente já tinha mudado já. Mas até, sei lá, uns 12, 13 anos, talvez até 14, não, 13 anos, era não só final de semana. Aí depois minha mãe começou a liberar um pouco, também ela tinha problema pra caraca pra cuidar da vida quando tinha essa idade, né, que era a época das vacas magras.
O bloco não saiu, o que saiu foi a paciência da sua mãe.
Na verdade, infelizmente, tinham questões muito mais importantes na cabeça dela do que cuidar.
Ficar controlando
o seu videogame. Isso. Aí nisso...
Então essa é a sua primeira, digamos, recordação de contato com tecnologia quando era criança.
Sim, não podia ficar vendo TV até a hora que quisesse.
Até porque TV não tinha nada, né, cara? Pra gente, naquela época, não tinha nada. Era TV era
como
praticamente
é que
de manhã.
Eu vi lá a na Titiolina.
Que isso, cara? Emanuele?
Emanuele de noite.
Calma, cara.
Não podia deixar ligar a TV.
Tá falando em quantos anos isso, cara? Porra.
Ah, eu já era mais velho, né?
É, aí
tinha
é
um programa
coisa.
No Multishow, aí um pouco antes da Maga Maga, tinha Vaca Obesa. Aí nisso...
Cara, tu era adolescente aí. Tu não era criança.
Eu tinha uns 10
anos.
Tu
vai falar de sex time, que começava meia-noite e meia.
Não, eu tinha uns 10 anos, eu acho.
Não, é?
É, eu tinha uns 10 anos, eu acho. Aí nisso... Como é que eu ia ficar vendo TV até tarde, meia-noite, assim? Se eu não podia ficar vendo TV até meia-noite? Que
então,
absurdo, então, gente.
Você tá vendo coisas que não são pra criança. Já começou errado aí.
Tudo bem, a questão é que tinha um controle parental do horário de ver TV e do horário de jogar videogame.
Tá certo. Mas é isso. A minha primeira lembrança, eu acho que, na verdade, foi com TV, né? A TV em si foi uma grande tecnologia bizarra, mas que a gente não tinha... Eu não tinha controle nenhum, só podia ver ali show da Xuxa no início ali da manhã e tal, e ia pra escola depois. O primeiro videogame que eu tive foi Atari. Mas eu não tenho muita lembrança. Eu acho que era, tipo, mais do meu pai, talvez. Eu não tenho muita memória minha de eu jogando tanto aquilo dali. Eu lembro que tinha alguns jogos que eu jogava muito, tipo River Raid, que é o clássico. Aquele do policial com ladrão, no, tipo, num shopping, sim, no mercado, né? Então, tinha algumas memórias. Mas o forte mesmo começou com o Phantom. Eu fui pro Phantom, não fui pro Master.
Que era o Nintendinho.
É o Nintendinho, né? O Nintendinho dos pobres. Que não podia comprar, porque, até porque eu acho que não vendia
não,
Nintendinho aqui.
Não, o Phantom System era distribuidor do Nintendinho.
Ah, era?
É, não tinha Nintendinho aqui não.
Ah, então é isso. E aí, daí, videogame basicamente. Mas eu nunca tive esse veto não, cara. Eu podia jogar, a lembrança que eu tenho é que podia jogar sempre, basicamente. Desde que eu fizesse as paradinhas, né? Mas como eu era sempre nerd estudioso, eu fazia as paradas.
Dia de semana eu só podia brincar de jogos de tabuleiro e de Lego.
Caraca,
a gente
olha
brincava
isso.
Muito de Lego, muito de Lego.
Porra, que maneiro isso, hein, cara?
Muito.
Tua mãe mandou bem.
Então, eu tive outro tipo de vivência com tela, talvez.
É em bingo, telebingo, né?
Tem o quê?
Telebingo, é tipo, tu é caça-níquel.
Porque o que acontece? Vamos lá. Sem um pai presente na infância, minha mãe, sim, precisava trabalhar, minhas irmãs estudavam em colégio integral, eu não. Então... Quando eu chegava em casa, eu estudava de manhã. Diferente de vocês que sempre estudaram à tarde, eu sempre estudei. Eu nunca estudei à tarde na minha vida. Sempre estudei de manhã.
Tá.
Né? Então, quando eu chegava em casa, logo depois da hora... Logo depois não. Na hora do almoço, né? Eu chegava em casa meio-dia e meia, porque eu morava muito perto de onde eu estudava muito perto de onde eu morava. Então, eu chegava, comia, vendo qualquer coisa na televisão, que era, se eu não me engano, na época... o final de um Bom Dia e Companhia da Vida, e aí começava o jornal, e aí eu trocava da Globo pro SBT pra ver Chaves, Chapolin e o que viesse ali, né, que tivesse naquele momento. Então, isso desde os 6 anos, tá? Eu lembro exatamente 6 anos, porque foi a época que minhas irmãs entraram pro colégio, né, de crechezinha pequenininha, que tinha 2 anos, e a minha mãe trabalhava fora. E ela só chegava em casa com as minhas irmãs já, às 6 horas da tarde. Então, de meio dia e meio, né, até 6 horas, eu tava na TV, vendo alguma coisa. Ou meus amigos me chamavam pra jogar alguma coisa no Play. Felizmente, eu tinha Play no meu prédio. E eu tinha muitas crianças no meu prédio.
Uhum.
Então, fatalmente, se eu não estivesse na frente da televisão, eu estava...
No play.
Jogando bola, fazendo qualquer merda que criança de 6 anos faz.
Me medalhando.
Entendeu? E aí era. E aí calhava também, deu. Se eu tivesse, né, na rua brincando, escureceu, a ordem era essa: 6 horas, escureceu, volta pra casa. Até porque não tinha luz no play, então não dava pra brincar.
Tá.
Porque não tinha luz. Então, deu 6 horas, minha mãe tava chegando, vai pra casa, ok. Chegava em casa. Televisão, era fato. Porque minha mãe, ela não podia ficar olhando a gente. Por quê? Porque ela tinha acabado de chegar em casa, então ela tinha que fazer comida, fazer as coisas, porque a gente não tinha idade pra fazer comida, nem mexer nessas paradas e tal. Então ela tava indo lá fazer comida e tava aí minhas irmãs vendo televisão. Fatalmente, a gente tava vendo Manchete, né? Coisa tipo Cavaleiro do Zodíaco, Churato, qualquer coisa desse gênero. Que, obrigado. Não existia naquela época. E aí acabava isso, a minha mãe queria ver o jornal, Aí depois eu podia voltar pra fazer, ver qualquer coisa. Só que nessa hora já não tinha mais nada pra criança na TV
pois
aberta.
É, pois é.
E aí eu via, acabava vendo a novela das sete. Aí a minha mãe queria ver o jornal e a novela das nove. E aí, em algum momento, culminava da, de um filme no SBT ou em alguma outra, algum outro lugar, começar algum filme enquanto tipo, a novela ainda não tinha acabado. Entendeu? E aí eu ficava nos intervalos, indo pro, pro filme, e depois voltando, correndo pra, pra novela, porque eu falava, coloca de volta que eu tô escutando aqui na cozinha, sabe?
Tipo, caraca, esse
tô
mesmo.
Tô escutando a TV, tô escutando a novela, vai cair essa porra, virou rádio. E aí, é, era mais ou menos isso, a TV era íntima minha, entendeu? Porque teve uma época, por exemplo, sei lá, entre ali os 8 anos e pouco, 9 anos, que muitos amigos meus estavam estudando de tarde. Então, maluco, era a sessão da tarde.
Direto.
Né? É. Direto. Entendeu? E aí, todos eles estavam se juntando pra brincar e fazer alguma coisa de manhã. Eu tava estudando. Aí, de tarde, eu tava de boa zona. Eles estavam estudando. Entendeu? E aí, tipo, tinha que estudar e fazer essas coisas. Mas a gente sempre dava aquela procrastinada básica. Porque eu não tinha ninguém pra, pra ficar me vigiando.
Claro.
Então,
procrastinando. Não, normal.
Como, porra, criança, procrastinando...
6 anos, porra,
nossa,
não tinha
como. Muito. E talvez por isso eu tenha aprendido tanto a estudar em cima da hora.
Uhum.
E também assimilar tudo que a professora falava. Ou o máximo possível.
Entendi.
Pra não ter... Acho que eu me forçava a fazer isso pra não ter que estudar depois.
Sem a conversa!
Eu sou uma pessoa que hoje eu percebo que eu gosto muito de coisas, de tecnologias. Eu sou o que as pessoas chamam de...
Quem não gosta?
Que eu gostaria muito de ter condições aquele financeiras.
Early
de ser,
adopter.
Exato, de ser um early adopter, mas não tenho condições financeiras,
entusiasta.
Obviamente. É, gosto muito. E eu lembro que, assim... uma das coisas que eu mais queria na vida quando era... um pouco mais velho, não era criança, mas acho que já era adolescente, era ter um computador. E isso era
puta
coisa que, tipo, gente
caramba.
Rica tinha computador. Eu lembro que, tipo, eu ficava torcendo, vinha, olha, aí é foda, nostalgia total. Tinha, tipo, tinha aquelas listas amarelas, né, listas telefônicas.
Sim, sim.
E no final delas tinha, tipo, umas promoções de sorteio de computador do Itaú, tá ligado? Era uma parada muito antiga. Era a primeira coisa que eu tinha visto de computador e eu... que ficava tentando mandar promoção, não sei o que, tentar ganhar. Nunca ganhei porra nenhuma. Ganhei anos depois, consegui ganhar um 486, né? Daqueles com 4 megas de memória e não sei o que, 500 megas de HD e tal. E, porra, aquilo pra mim foi a minha vida, cara. Eu, não, ao contrário do Berto, não era aquela criança que tinha um lugar pra ir pra brincar com criança ao ar livre, então eu fui uma criança de casa. Então, tecnologia pra mim foi, tipo, minha grande amiga durante muito tempo. E eu lembro que eu sempre tentava, tipo, na época que começou a sair os Palm Tops, lembra dessa parada?
Lembro.
Eu era estagiário. Eu ganhava, sei lá, meu irmão, ganhava miséria, né, de estagiário. E eu lembro de eu, tipo, ir fazer um crediário numa dessas lojinhas que vende Palm Top, pagar em 12 vezes com cheque. Tipo, era cheque predatado naquela época. Sabe qual é isso? Não existe hoje isso. Fui lá, paguei com cheque predatado. Tipo, na, eu lembro que na segunda ou na terceira prestação que eu tava pagando, amando meu Palm Top, meu Palm... Ah, caralho, que maravilhoso. Isso aqui é o avanço da tecnologia. Foi assaltado.
Puta que pariu.
Continuou pagando.
Continuei pagando em cheques. Mas a minha vida toda foi assim, cara. Tipo, é claro que não tenho condições de ficar... Não, de ser assaltado não. Mas de tentar achar as paradas. E hoje eu vejo que... por mais que seja uma parada que eu goste muito, é um negócio que eu também tenho que me controlar por causa da influência que eu ofereço para os meus filhos, né? E principalmente pensando que a gente veio de uma época que veio de uma época completamente analógica e hoje a gente vive numa época digital completamente, tem essas questões que a gente precisa pensar hoje que os nossos pais não pensavam naquela época, simplesmente não era uma questão. Mas a gente precisa refletir sobre isso, sabe?
Eu não sei. É fato, não há a menor sombra de dúvida que excesso de celular é prejudicial para qualquer pessoa, que dependendo do tipo de assunto, não, tipo de conteúdo que sua criança esteja assistindo, pode ser prejudicial, mas eu acho que, tirando essas questões todas de atenção parental, rola uma exagerada, não exagerada de cuidado extremo, mas sim de falta, talvez falta de conhecimento, porque realmente a gente não sabe o que vai acontecer. Será que a gente não está num novo momento diferente, onde as crianças realmente serão diferentes? É tipo comparar a gente que jogava videogame, por exemplo, que passava o final de semana em casa jogando videogame, com os nossos pais, que não tinham isso. Pra mas, eles, mas a gente é isso, era... Cara.
A gente é a geração do meio.
Beleza.
É, isso é o foda. É, a gente é a geração meio que tem um pouco dos dois, sabe? A gente viveu olha, a gente um pedaço tem, da vida.
A gente já tem informações hoje. A gente já tem estudos que mostram que a gente tá num caminho que tá fudido.
Da mesma forma que o molequinho que ficava jogando videogame de segunda a sexta o tempo todo. Eu tenho meu amigo, o nosso querido amigo lá B. Vamos chamar de B. Ele era um tipo de moleque que ficava jogando videogame todos os dias, dormia de madrugada jogando videogame, não acordava pra escola. Ele foi tirar o segundo lugar dele no supletivo. A culpa do videogame? Todo mundo aqui foi criado no videogame. Garanto que todo mundo foi muito mais regrado. Mas... não foi necessariamente a disponibilidade do conteúdo, e foi sim o controle parental que fez.
Claro, eu acho que o mas é isso, porra, a gente é um podcast de pai, tá, é exatamente esse o ponto da questão, caralho.
Sim, mas essa é a questão da linha, não é, acho que tipo, mandar bloco eterno do celular pra criança.
Não, claro que não.
Eu não tô dando pra vir, eu consegui tirar.
Mas eu acho que essa que é a discussão que a gente precisa pontuar bem claramente aqui, porque assim, a gente, como eu falei, a gente veio de uma época que era completamente analógica. A gente... tem umas gerações que pegaram o final da era analógica. E os nossos filhos, eles são de uma geração que nasceram na era digital. São crianças que não sabem o que é não estar conectado. Tá sempre. Uhum. Internet é eterna para eles.
Quem criança não sabe o que é revista, não sabe virar a página.
Entendeu? Tem, como a gente já viu várias vezes em vídeos aí, de, tipo, criança que pega um livro, né, pra ver, como você falou, vira a página, vira como se estivesse num tablet, passando o dedo assim em cima da página para saber se o livro vira. Sabe? E muita gente olha isso e fala, porra, essa criança é um gênio. Não, não é um gênio, cara. Esse tipo de tecnologia de tablet, de celular, ele foi feito para ser extremamente intuitivo. Ele tá cumprindo o papel dele. A criança, ele é tão intuitivo que a criança de 3 anos vai se ligar como é que faz para operar aquela porra. Não é o teu filho que é superdotado, é o teu filho que já tá sendo sugado por essa tecnologia. Entendeu? Ele não vai ser melhor que as outras crianças. E eu acho, eu sou muito contra essa ideia de que não, tenho que botar tecnologia na mão dos meus filhos aqui, desde cedo, porque esse é o futuro, e senão eles vão ficar pra trás. Não vão, brother. Não vão, cara.
Então, eu acho mais ou menos isso.
Não vão,
não,
cara.
Não, no extremo, mas...
Não vão, cara.
A acessibilidade deles é diferente da nossa.
Olha pra você.
O que tem?
Você não teve acesso a essa porra toda quando você era criança, cara. Olha como é que você tá
mais
de boa.
Mais ou menos, meu contato foi com 5 anos de idade.
Não com exatamente com a tecnologia de hoje, mas com outro tipo de tecnologia.
É, relativizando aí tudo
não,
mais.
Não, mas olha só, vamos lá.
Não é de 2, 3 anos. Isso é fato, beleza, concordo contigo.
Mas vamos lá, gente, olha só. Num geral, a tecnologia, ela é feita pra alguma melhora. Se ela não for melhorar nada, não adianta, ela não vai existir. Ela não tá de porra nenhuma. Vamos lá. Quantas vezes... vocês já tiveram alguma pessoa de muita idade pedindo ajuda com micro-ondas?
Ah, porra de vezes.
Uhum. E a tecnologia? Bem antiga já. Sim. Teoricamente falando, é uma tecnologia que já tem, sei lá, para mais de 40 anos.
Sim, sim.
Entendeu? Só que é difícil, cara. Sempre tem um gap. Entendeu? No futuro, provavelmente vai ser a gente.
Quer fazer um paralelo?
Entendeu? Ou provavelmente nosso gap vai ser ligeiramente diferente. Entendeu? Mas vai ser talvez por escolha nossa, porque a gente vai preferir não utilizar alguma nova tecnologia.
Tem um exemplo bom de gap aqui, que hoje que a gente já pode mostrar, é o gap dos stories. Tem muita gente da nossa faixa etária, ou de pessoas que são um pouco mais velhas, que não conseguem entender
o funcionamento.
Pra que existe. Não, pra quê? Uma parada que tu faz, que é 24 horas que dura. Eu, sei lá, um ano atrás, 2 anos atrás, eu tinha... não faz sentido. E hoje eu entendo, sacou?
Gente, Twitter.
Twitter tem gente que não entende, sabe?
Não, eu até entendo. Eu vou dar um exemplo. Eu entendo, mas eu não tenho paciência, cara.
Então, é isso. É o que os nossos pais...
melhor rede social.
Falavam na época não, sobre outras tecnologias.
Não, eu adoro ler, mas eu não consigo postar. Não, sei lá.
Não, mas... no final das contas, é pra você utilizar da forma que você quiser.
Sim,
forma,
sim, como é lhe verdade, agrada. Verdade.
Mas a questão, vamos lá.
Não, só pra fazer a comparativa. Por exemplo, TV. TV não é uma tecnologia? Será que ela não foi classificada como terroristinha, tipo como a gente tá fazendo hoje com o celular na época que ela foi criada?
Sim, cara. Existem vieses alarmantes pra tudo.
Eu não sei o que eu quero dizer.
Principalmente o videogame. A gente
mas
sabe
hoje,
muito
a gente, por exemplo, já normaliza a TV.
Não.
Hoje a gente normaliza muito a TV.
Pra criança?
Pra criança. É muito normalizado.
Não deveria.
Galinha pitadinha, rodo de manhã à noite, então, é o padrão.
Não deveria. Vamos lá, então. Vou te dar um dado. Te dou um dado.
Quero dados.
Bom, olha só. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Eu, ao contrário dos dois, fiz um certo dever de casa aqui. Eu fui em alguns vários links aí, vários estudos pra tentar trazer.
Eu tô só utilizando a minha experiência.
Exatamente.
Não estudei pra
que
nada.
Que é uma merda.
I don't have time.
Pois é. Eu também não, mas eu me importo.
Caralho.
Eu não.
Mas, ó. Então, vamos lá. Eu vou trazer algumas informações aqui. Vai estar todos os links no post. Se você quiser ler na íntegra as informações e tal, as referências, tá tudo lá no post.
Rola o D6 aí.
Então vamos lá, olha só. Uma das coisas que muita gente diz, inclusive com relação à TV, é que não, vou botar meu filho ali porque, porra, isso ajuda o meu filho a desenvolver a fala mais rápido.
Ah,
porque ele vai ver
aí,
galinha pitadinha, o cara ali é 4, que ele vai ajudar ele. E é isso, tem uma... Tá
pesquisa.
O link no post aí. Daniel pesquisa uma entrevista com uma fonoaudióloga no portal Lunetas. A fonoaudióloga se chama Ana Cristina Montenegro. E ela, a pergunta pra ela era assim: tablets e outras telas, elas atrapalham ou ajudam no desenvolvimento da fala? E aí ela fala: com os tablets e a televisão, a criança fica quieta. Esses dispositivos não trazem riqueza da troca. O cérebro da criança começa a processar de uma forma diferente. Todas as necessidades dela estão naquilo ali. Pais com seus tablets, esses são os modelos de interações que as crianças estão aprendendo. De fato, cadê o olho no olho? Cadê? A atenção compartilhada que nos diferencia dos outros seres. Mas é uma geração que cresceu em contato com os tablets que estamos começando a entender. Isso é uma coisa que eu já tinha lido há muito tempo, assim, que quando você coloca a criança exposta a telas, é uma atividade que ela fica muito passiva ali. Ela não tem que fazer nada. Ela só tá ali
recebendo,
consumindo.
Recebendo e recebendo informação.
Ela não tem troca.
Okay.
Entendeu? Então, assim, isso a gente já sabe hoje. Tanto que, assim, mais um dado. Já cuspi logo outro aqui antes que vocês não me deixem falar mais. A Sociedade Brasileira de Pediatria, né?
Sim.
Ela já fez um estudo grande. Já tem feito vários estudos bacanas, assim. Divulgando outros estudos com relação a telas e crianças. E numa passagem dela, ela fala que a SBP, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria, recomenda que bebês com até 2 anos de idade não tenham nenhum acesso a telas. E isso é uma informação que eu já também sabia de outros estudos, de outro lugar, é meio que um consenso. Até 2 anos de idade, a criança não deveria ter acesso a telas, principalmente durante as refeições ou antes de dormir. E aí a gente começa a ver a quantidade de crianças com menos de 2 anos que tem acesso a telas, que
sim,
tem celular próprio.
Que justamente
tablet,
nesses horários.
Justamente nesses horários. Por quê? Porque é mais fácil. Eu entendo, tá foda a vida, você tem seu filho, você tá desgraçado da cabeça, você trabalha, tá
irmão,
com dificuldade.
Várias vezes eu já tive que deitar com o Noah, falar, filho, a gente vai ver um vídeo aqui de 5 minutos, depois a gente vai desligar
você...
pra dormir.
É. Que fique claro que isso aqui não é pra deixar ninguém se sentindo mal, quer dizer, pior do que já se sente, né? Mas existe essa referência de que essa troca passiva, ela é prejudicial pra criança de até 2 anos. E a gente entende quem faça, é que nem aquela coisa da leitura de e-mails, da última leitura que a gente fez. Que seja uma escolha informada. Que você tome essa decisão. Não, eu vou botar porque eu não aguento mais. É a única maneira que eu tenho de fazer cocô, por exemplo. Tomar um banho. E eu vou assumir esse risco. Eu vou assumir esse BO aqui. Então, é isso daí, né? Mas, assim, a gente tem que também pensar que é o que você falou. Ah, não. Às vezes eu deixei 5 minutos aqui porque eu não aguento mais. É diferente de você botar, tipo, da criança de 2 anos ter um celular dela. Da criança de 2 anos ter um tablet dela. E a gente sabe muito bem que tem crianças que têm isso.
Eu não tenho um tablet.
Então, tá vendo? Temos um próprio exemplo aqui, mas tudo bem que ele não tem 2 anos, né? Ou ele já tinha desde 2 anos?
Não, ganhou, tem...
É recente.
Não, a gente não comprou pra ele, a gente ganhou um tablet
e ficou,
e aí a gente
ele
colocou alguns joguinhos ali pra quando a gente, tipo, a Maíra viajou pra São Paulo e ela tinha que enfrentar 8 horas de ônibus, então...
Cara, não é que o Noah tem um tablet.
Exatamente.
É,
a gente usa
um
pra, a gente usa, tipo...
Claro.
Pra momentos específicos. Tipo,
é o que a gente faz
ele
também.
Ele quer muito ver alguma coisa e tá, tipo... Minha sogra tá vendo televisão, a gente tá vendo televisão, fazendo alguma coisa. Tipo, tentando relaxar 10 minutinhos e tudo mais. E ele tá querendo ver... Cara, filho, senta aqui. Joga aqui um pouquinho no seu tablet pra gente poder fazer comida e fazer as coisas. E você ficar mais tranquilo pra gente tocar a vida.
Uhum.
Pra depois a gente conseguir te dar uma atenção melhor e... Mas de maior qualidade, né?
Sim, pois é. Não, é porque é isso também. Tem isso, você sabe o teu limite, né?
Sim.
Mas tem aquele tempo específico. A gente, por exemplo, só deixa eles acessarem tablet quando a gente está no carro também. E quando a gente não quer, como eu já falei várias vezes aqui, que a gente não quer que eles durmam. Porque a gente sabe que vai dar merda se eles dormirem naquele horário específico.
Muito cedo e tal.
Pois é, vai zoar toda a rotina deles.
Então... Ah, bom, eu já contei aqui isso antes, né? Vinha tinha um celularzinho dela, né? É, que só funcionava na minha mãe. Mas Renata, ela não tinha esse artifício, não. Via TV normal. Aí eu passei a mudar em casa. Falei, mãe, não dá. Vamos tirar isso de vez. Celular quebrou. Agora, se quiser ver desenho, é na TV.
Uhum.
Aí ela pede agora só na TV. Ela não tem mais acesso ao celular pra assistir nada.
Porque é aquilo, né, cara? É diferente a relação de uma tela portátil que você segura pra uma tela de TV. Ainda assim, uma relação passiva é, mas é diferente. É, você mergulha menos ali, a impressão que eu tenho.
Mas olha só, vamos tentar analisar pelos benefícios. Vamos lá.
Hoje eu tô radical, hein? Não tô vendo benefício
hoje,
porra nenhuma.
Não é. Hoje. Hoje, uma tela é basicamente te entreter. É entretenimento. Principalmente hoje, o tablet e celular é fonte inesgotável de entretenimento.
Certo.
Tá?
E cada entretenimento tentando forçar você
pra
a ficar preso
tudo,
naquele entretenimento cada
tudo,
vez mais.
Todos, né? Eles estão brilhando, sabe qual é?
Inclusive,
tipo,
o Chamariz é o jogo mais viciante que você já viu.
É, eles estão lá te chamando. Eles são uma cocaína virtual.
Tá. Boa! Lá. Existe, inclusive, um artigo do New York Times,
sim,
que falando que é heroína digital.
Exatamente. Tá lá. É uma droga digital. É isso. Porque, cara, o que a gente mais quer é se divertir.
Não, o que a gente mais quer...
A gente quer entreter, a gente quer ter
é
prazer.
É escapismo.
Não, sim, não, mas o que a gente quer é ter prazer. Esta merda dá prazer, entendeu? É um prazer maquiado? É um prazer que, sei lá, na realidade não é um prazer de fato, assim, tipo... Não. É, entendeu? É isso mesmo. Te deixa feliz em momentos, tipo, te tira do tédio, entendeu?
Isso daí faz sentido se você tá justificando você usando essa tecnologia. Não uma criança que tem um cérebro em formação, que deveria estar tendo outro tipo de trocas e experiências,
não, sim, não.
Entende?
O meu gancho aqui é que nós, como humanidade, fazemos isso, né? Fazemos...
Sim.
Corremos atrás desses benefícios. Tipo, quantas vezes eu já ouvi pessoas falarem que usam redes sociais, inclusive o Tinder, pra matar o tédio.
Uhum.
Ou seja, as pessoas ficam passando pessoas, olhando cara de pessoas, passando pro lado, passa pro outro, passa pro lado, pro outro, sem a menor intenção de fazer nada com aquilo. É só pra passar o tempo.
Sim,
porque
sim.
O tempo em que elas estão querendo matar é pesaroso, é uma merda. Fatalmente as pessoas estão no trabalho, ou tendo que fazer algum bagulho que elas já estão com a cabeça destruída. Tipo, eu entro no Facebook com frequência enquanto eu tô trabalhando.
Uhum.
Entendeu? Por quê? Porque eu tô sentado lá no meu trabalho e não tem cliente, não tem ninguém, eu tô olhando pro nada. Entendeu? E aí, fatalmente, eu tô olhando no Facebook e, de repente, caralho, brotou um cliente na minha frente. Não, uhum. É só porque o bagulho prendeu tanto a minha atenção que, de repente, brota um cliente lá que veio vagarosamente olhando, fazendo, e tá tipo, ei, moço, ó, sabe, tipo, eu me sinto sem graça.
Sim, com certeza.
Entendeu? De olhar pra pessoa, tipo, cara, tô com o celular na mão, e, tipo, eu guardo, assim, tipo, tento esconder, coloco o celular na gaveta do trabalho, tipo, não, cara, agora eu vou ficar aqui meia hora sem fazer nada.
Aí, assim, de
porra de meia hora é a porra de meia hora que não aparece ninguém.
Uhum.
Entendeu? E é isso, a gente foge pra essa porra. E aí, quando tem uma criança ali que tá, sei lá, horas, agora, gente, férias, as crianças estão o dia inteiro em casa, estão lá. Vamos lá, 12 horas acordadas, fazendo tudo. Aí tu fica, caralho, meu irmão, o que eu vou fazer? Sabe, tipo, não tem entretenimento, não tela, que preencha 12 horas.
Tá, vamos lá.
Hoje.
Tá,
entendeu?
Então vamos lá. A gente falou, acho que teve um Tricotox que a gente falou sobre isso, com o lance do ócio.
Sim, ócio.
Que eu acho que esse é um grande problema que a gente tem hoje enquanto sociedade.
Não, sim, a gente precisa viver o ócio.
Que é a nossa dificuldade de viver com o ócio, a nossa ansiedade pra tudo. Eu falo isso não de um terceiro, sabe, de lugar de fora, porque eu sou fodão e eu... Não, eu também me pego, às vezes, olhando um feed, passando um feed, assim, tipo, aleatoriamente, porque eu não quero não ter nada pra fazer. Ou porque eu tô perdendo tempo podendo fazer outras coisas que seriam legais, como ler um livro, sabe? Eu perdi essa coisa, porque tá ali, né? Eu podia estar, tá, tipo, quando eu tô botando as crianças pra dormir, quando tá ali, né, se dá aqueles 10, 15 minutos de consolidação de sono, puxa o celular. Eu podia estar, tá, tipo, cara, pensando sobre a vida, mas não, puxa o celular porque a gente não consegue mais ficar sozinho com nós mesmos, entendeu? E o grande problema é que a gente tá passando essa ansiedade pros nossos filhos.
Sim.
Entendeu? Porque assim...
Mesmo sem querer.
Sim, porque é o que a gente tá vivendo hoje. Então, a gente tá, e como você falou, a gente tá criança em casa, tá com as crianças de férias, e é um caos, é uma merda, a gente fica esgotado, desesperado da vida, fudido da cabeça, eu entendo. Mas a gente não precisa da tela pra isso. E elas precisam viver esse ócio pra que elas cresçam saudáveis também.
Não, pra tipo, que elas procurem alternativas.
Pra que elas criem o que elas quiserem criar, na cabeça delas. Então, assim, a gente não é TV free aqui, tá ligado? Você sabe disso. Vocês dois sabem disso. A gente bota TV, a gente tem dias que não aguenta. Quando eu acordo muito cedo, eles acordam cedo pra caralho. Tipo, eu não sou ninguém de manhã. Então deixa eles verem ali uma horinha ali de TV, duas horinhas no máximo. Ó, vamos desligar agora. Ah, o que eu vou fazer? Bom, vai lá brincar, cara. Faz o que você quiser. E às vezes o Dante, principalmente, ele expressa isso mais fortemente, porque ele é uma criança que tem uma ansiedade um pouco mais exacerbada, se eu olhar pro Gael, até diferença de idade também. Ele fica, ah, mas... Não tem nada pra fazer, nada divertido. E quando ele começa a entrar nesse ritmo de ansiedade, eu percebo que, puta, a gente tá deixando ele ver muita coisa, muita TV. A gente percebe isso. O Dante, ele inclusive, é o termômetro pra gente que a gente tá pesando a mão na TV. Eu não vou nem falar telas, porque a gente não deixa ele ver outras telas, mas na TV, basicamente. E aí a gente sempre fala assim, puta, não, vamos ter que fazer um detoxinho aqui. A gente, no dia seguinte, a gente não deixa ver nada. A gente, tipo, ah, não, vamos ver um livro. Ah, vai lá, pega esses carrinhos aqui, vai lá, abrir, ó, pega a sua boneca LOL do AliExpress falsa, que muda de cor. Aqui, ó, pá, um baldinho com gelo aqui, vai fazer ela mudar de cor lá no cabelo. E eles ficam, puta, horas lá brincando. Então, é, tudo bem que é mais fácil quando você tem dois, porque um acaba entretendo o outro. Mas o ócio ainda existe nos dois, sabe? Então, assim, a gente...
Quando é um Gael e um Dante, talvez.
Mas quando a gente, sabe, a gente precisa entender que esse ócio é importante pros nossos filhos, cara. Tanto que... E aí, voltando até aquele lance da Sociedade Brasileira de Pediatria, que ele fala que até 2 anos, teoricamente, nada. É, ele fala aqui também que entre 2 e 5 anos, o limite recomendado é de 1 hora por dia. Já as de 6 anos não devem ter contato com jogos violentos... E até os 10 anos, nenhuma criança deve ter televisão ou computador nos próprios quartos para evitar a vulnerabilidade de conteúdo, de acesso a conteúdos inapropriados, como o nosso querido Vitor fazia quando tinha menos idade.
Droga!
Mas exatamente
não, ele
isso.
Ele falou que ele tinha 11 anos. Eu só tenho 10.
E quanto...
Falei 10.
Eu tava no limite, tava na porta.
Mas era o ano que eu fazia 11.
Ah, então tá bom. Tava no mês, né? Tava,
é,
no mês.
Tava no mês.
Ah, tá. Então tá bom. Poxa, aí tudo bem. E... Cadê o outro negócio? Ah, tá. E tu falou esse negócio da heroína digital. Foi exatamente o termo que o pessoal do New York Times usou, que falava assim, ó. É, era um estudo lá, né? Da Universidade de Califórnia de Los Angeles. Dr. Peter Weibrow. Bonito. Ele dizia assim, ah, porque chama isso de, chama as telas como cocaína eletrônica, alguns pesquisadores chineses chamam de heroína digital, e eles falam que, assim, isso tem causado alguns estudos que eles fazem olhando scan cerebral, eu sempre esqueço o nome do exame que se
tomografia.
Dá.
Tomografia.
Tomografia cerebral, eles percebem mudanças e, tipo, áreas do cérebro que estão sendo mais estimuladas que as outras e, por isso, você causa esse efeito de ansiedade na criança, de depressão. Vocês nunca viram a criança que, quando tá vendo muita TV, você desliga o pânico que é na vida dela, a vida dela acabou? Isso daí é um exemplo de que a criança passou o limite dela. Isso passou, e eu vejo isso, assim, a gente já viu isso na vida do Dante várias vezes.
Sim, do Noah, direto.
E assim, é a demonstração de que aquilo não tá fazendo bem pra ele, entendeu?
Manu, como é que é? Deixa eu ver se consigo fazer do jeito que fala. Ai, pai! Eu quero ver! Noah, não dá mais. Eu tenho
já
que
deu.
Desligar a televisão. Vamos fazer...
Porque é isso.
É exatamente o que ele faz.
Exatamente. A gente ri, mas é triste porque, assim, a sensação que a gente tem de, tipo, cara, peraí, imagina, tipo, você fazer um exercício, ah, não, eu não vou mais, eu vou ficar sem celular durante uma semana. A sensação...
Eu surto.
Então, é o que acontece com o Noah quando a gente desliga a TV. Na mesma proporção pra ele, o tamaninho dele.
Você quer me matar hoje? Me deixa uma semana sem comer açúcar e sem celular. Maluco, acho
pois
que...
É.
Eu acho que eu caio para as drogas de verdade.
Ah, nesse artigo do New York Times, tem um negócio que é legal que eles falam, que o, né, esse Peter Weibrow fala assim, a chave para prevenir que uma criança de 4, 5, 8 anos fique viciada nas telas é começar com algumas trocas, né? Então, tipo, é meio Bela Gil a parada, né? Ao invés de Minecraft, Lego. Ao invés de iPads, livros. Ao invés de TV, natureza, esportes. E parará, parará, e aí vai. Ele bota assim, inclusive, se você puder, peça que na escola dos seus filhos, que eles não deem um tablet, um Chromebook, que é o que eu usar lá, mas enfim, que não dê um tablet pro seu filho até que eles tenham pelo menos 10 anos de idade.
Inclusive, outras escola, pessoas... eles dão um marketing, né? Tipo, olha só, nós damos um tablet para o seu filho.
Entretanto, existem estudos também que dizem que você inicializar uma criança a partir dos 6 anos, 6, 7 anos de idade, a programar, torna ela mais intuitiva e mais... Ela desenvolve melhor.
Mas veja, você
na
pode...
questão de programação.
Você pode inserir a criança na programação pode, sem telas.
Sim, também.
Porque programação é uma forma de enxergar a vida e resolver,
né,
problemas.
É uma linguagem.
Então, aí eu acho que a gente entra no extremismo. Por que a gente não pode fazer com que use de maneira consciente... regrado no tempo. Porque é diferente
a
gente...
É mais difícil, mas é o mais...
Porque é diferente
mais
a gente
racional.
Liberar pra entretenimento, que é realmente o que a gente tá abominando aqui.
Tá certo.
Falando que é errado. E usar pro meio de estudo.
O que
é
isso?
O caso.
Não,
por
utilizar
exemplo,
com o tempo limite e tudo mais.
Não, não, ensinar a programação.
Tá, mas ok. Se você utilizasse, por exemplo, uma, duas horas aí pra você ensinar esse tipo de coisa.
Não,
filho,
só
okay.
Porque, por exemplo, esse estudo diz que até os 10 anos... evitar pra caramba, assim, tipo, segura muito, entendeu? Mas tem gente que fala que se você colocar no estudo, cara, você não vai estudar programação em meia horinha.
Eu acho que a gente tá misturando os sacos, duas coisas diferentes no mesmo saco, entendeu? Porque uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é o entretenimento, que é viciante, que é a heroína na parada.
E outra coisa são os benefícios que podem trazer.
É o benefício real da tecnologia.
Ah,
é o que você pode aprender.
Daí fala um aí que você faz com a Eva.
Que eu faço com a Eva? Eu não faço nenhum com a Eva.
Então, porra.
Mas eu não entendi nessa questão se eu faço ou não com a Eva.
Mas
a questão é se a tecnologia traz ou não.
Não, mas é justamente isso porque a gente não faz, cara.
Não. Não tem a mesma coisa com a outra. A questão é o objetivo da tecnologia. A tecnologia pode ser muito útil e boa para estimular diversas áreas cognitivas da gente, como diversos estudos apontam que videogame aumenta a capacidade lógica da pessoa.
Certo.
Ao mesmo tempo, se você for um maluco viciado, você não consegue nem se formar no segundo grau.
Uhum.
É exatamente a mesma coisa. É o objetivo que você vai estar fazendo.
Então, que tipo de coisa legal que a gente pode fazer? Vamos fazer
não,
um assim, brainstorm
a gente,
aqui.
A gente tem que se organizar. A gente precisa criar... regras de tempo, regras de dias. Até porque criar regra pra criança torna ela mais...
Vamos lá,
entende
usando
melhor.
Aquela recomendação ali
é
de... Ó, criança acima de 2 anos, até 2 horas por dia. Não, acima de 2 anos.
Acima de 2 anos.
Até 2 horas por dia. O que, que a gente pode oferecer pra criança nesse período aí de uma coisa construtiva?
2 anos? Não, nada.
Não, acima.
Acima entre, de 2 anos?
Até 5 anos, de 2 a 5 anos, 3 anos, 5 anos. O que eu posso oferecer?
Não sei, eu procurei um estudo pra ver... Por exemplo, o Thiago falou, a partir de 6 anos seria interessante aprender programação. A partir de 6 anos, a gente pode entender isso.
A partir de 6.
Até lá, por exemplo, não sei, eu não teria que pesquisar sobre isso.
Uhum.
Talvez pintar...
É porque desenvolveria, se não me engano, a partir de 6 anos você começa a desenvolver melhor raciocínio lógico.
É aí que eu queria chegar, pintar. Ele pode pintar no papel.
Não necessariamente.
Por que não?
Porque você vai ter que ter todo o material também pra ele ficar pintando.
Não. Ah, ué, mas é uma caixa de lápis, meia dúzia de cor, só um papel, entendeu?
Não, beleza, pode, mas é a questão que não
entende?
Necessariamente
não,
precisa.
Não, eu sei, cara, o que eu tô falando assim, tem algumas coisas que eu consigo entender e concordar que dá pra gente fazer alguma coisa bacana, tipo programação. Existem aplicativos pra crianças de 6 anos, enfim, existem aplicativos que ensinam língua pras crianças, né, tipo, pequenas e tal. Apesar de que esses aplicativos eles começam com faixas de etárias muito, muito baixas e eu já discordo disso, mas de toda forma, ok, dá para você ajudar aquela criança ali. Tipo, daria para você também fazer isso sem uma tela. Tipo, usando... Como muita gente... Tipo, nos Estados Unidos isso é famoso pra caramba. Todo mundo fala em usar flashcard, sabe? Tipo, você ensinar inglês pra uma criança. Uhum. Aí você tem lá, tipo, um flashcard de uma maçã. E, tipo, ok. Você pode fazer aquilo sem ser uma tela. Entende? Eu acho que... Eu sei que trazem benefícios, mas eu acho que a gente também tem que olhar com muita cautela e entender que, tipo, não necessariamente tudo que a gente precisa fazer tá ali naquele mundo ali. Entendeu?
A gente tem que olhar com cautela, porque é a humanidade.
Foda-se a humanidade. A humanidade tem que acabar.
Não, a gente tem...
Taca fogo.
A gente tem o poder de destruir tudo que é bom.
Uhum.
Esse é o poder da humanidade.
É o que a gente vem fazendo até então.
Por isso eu sou aqui a favor da resistência, que é a galera que é anti-inteligência artificial. Porque no dia que essa porra for lançada, vai dar ruim.
Sabe de quem é a culpa essa porra? Sabe quem é a culpa essa porra? Do Vitor. Que fica achando benefíciozinho de iPad, de tecnologia. Aí vai vir um inteligência artificial comer seu rabo, eu vou dar risada, porque eu vou estar onde?
Não, mas olha só, se for uma inteligência artificial consideravelmente boa na hora de comer o rabo, não tem problema nenhum.
Ok.
Né?
Okay.
Temos lá, lembra do AI, inteligência artificial, que tem então, os gigolôs.
O gigolô, então, o Jude Law. Não, o Jude Law realmente dá pra rolar.
Mas se chegar o Jude Law, pode vir o Jude Law.
Agora é minha, uma coisa que eu não entendo. Qual a diferença de eu utilizar a parte de lápis e tudo mais pra pintar e utilizar um tablet, por exemplo?
Caralho! Não faça isso.
Me explique.
Não, cara. Desenvolvimento de coordenação motora fina é completamente
você
diferente.
Você faria a mesma coisa com um lápis e um tablet. Você também desenvolve a parte fina também.
Não.
Sim, inclusive tem muito mais possibilidade de fazer.
Não, é completamente diferente, cara. Porque assim, vamos lá.
Toque não é exatamente igual.
É, sabe? É isso que eu falo.
O atrito do lápis
é igual. O toque é diferente, mas você aprende também ter um controle de uma forma diferente. Não necessariamente...
Não. Sabe por quê?
Por que não?
Porque na vida real, o que você toca não fica perfeito, cara.
Quem disse que ia ficar perfeito?
Não. Cara, não, olha
só,
compara.
Quer dizer, por exemplo, quando você faz uma linha num tablet...
Ela sai
normalmente
perfeita.
Normalmente ela sai sem falhas.
Depende se você bota a funçãozinha lá pra sair perfeito sem falhas.
Caralho, senão, o cara tá falando de...
Não, normalmente. Não.
3D
freeform, Touch. Freeform lá, você desenha...
Não tô falando da linha em si. Tô falando, tipo, a própria cor dela. Sabe,
ela tem sempre a mesma tonalidade. Quando você pega um grafite e faz uma linha, ela tem várias tonalidades.
Você
às
pega
vezes
um giz
tem...
de cera. O giz de cera não vai ficar perfeito se a criança pinta aqui.
Beleza, aí eu vou te dar outros benefícios. No tablet, por exemplo, eu tenho diversos outros recursos que podem me dar outras funções que um lápis, um giz ou uma aquarela não tem.
O quê? Qual?
Tonalidade, degradez, universos de cores, formas disponíveis para você... Pra você utilizar.
Não, eu entendo o que você quer dizer. Então, eu entendo
o que
o Thiago quer dizer.
Não.
Eu não quero viver num mundo que o Berto tem que mediar nossa discussão. Cara.
Calma aí. Deixa eu falar. Eu entendo os dois pontos.
Não
eu
quero.
Eu acho de verdade que quando você é uma criança, se ela pode pegar o físico...
Só pra deixar claro, nós concordamos que a parte do entretenimento é a heroína pura.
Se as crianças querem...
Não,
questão.
Não, tá bom.
Essa parte... É a parte tentar
didática. Essa parte
didática.
A gente não tá falando. É. Mas eu concordo com o Thiago, por exemplo, que eu acho que o físico... Pegar o lápis de cor, pegar o giz de cera, pegar o pincel, mexer na água, limpar o pincel.
Quem faz isso? Na boa, sério. Quantas vezes filho de vocês fizeram isso?
Várias.
Fim de semana passado. O de vocês.
Várias,
que
cara.
Isso? Fim de semana passado.
Porque você tem uma área aqui na sua casa pra fazer. Aí ela faz isso 4 vezes na vida, foi muito.
Foi no chão da cozinha, cara.
É trabalhoso pra caralho. Não tô dizendo que não. É trabalhoso pra caralho.
Não, entendeu? Vocês têm isso em casa?
Acontece. Tenho. Tenho aquarela em casa.
Aqui, ó. Um joguinho de bichinho de gesso que a gente fez e pintou. Quer dizer,
eu
eles
não
pintaram.
Não tem esse tempo todo, não.
Entendeu?
Fim
não,
de
mas
semana,
olha só,
cara.
Olha só, eu não tô dizendo que ter é uma regra, nem que não ter é ruim. Óbvio que eu entendo que existem o benefício da facilidade. Porque se você já tem um tablet, e a criança tá querendo desenhar. E você não tem um pedaço de papel, não tem giz, não tem caneta, não tem essas paradas. Caraca, vou ter que parar aqui, ir lá numa papelaria, comprar e tudo mais. Voltar. Não, toma aqui, filho, tal. Mas você pode se organizar pra ter não uma gama absurda de cores.
Não precisa ter aquela caixa da Faber-Castell de mil lápis aquareláveis, tá ligado?
Ter uma caixa de 12 cores de um lápis, ou giz de cera. Ter 4 cores de aquarela, qualquer dessas não tóxicas e blá blá, e um pedaço de papel... É uma experiência
isso.
Melhor.
Mais rica, vamos botar assim, mais rica.
Mais rica do que, por exemplo, pintar. Ter a simulação de pintar com tinta num tablet e realmente pintar com tinta, se sujar.
Então, é que vocês estão fazendo comparações, na minha opinião, não devem ser feitas. São coisas realmente distintas. São diferentes. Uhum. A questão é que ambas são educativas e ambas desenvolvem a criança de alguma forma.
Não, sim.
Mas você
o Thiago
não pode comparar uma coisa com a outra.
Não, é porque eu acho que o Thiago quis dizer é que pareceu, quando você defendeu, que não ter um não vai fazer falta. E o que ele está defendendo é que não ter o giz de cera, não ter o lápis, não ter a aquarela, vai fazer sim falta nessa criança que só vai ter o tablet. Entendeu? Vai ter 100% tablet. Ela nunca
assim,
vai ter contato com o giz de cera. Nunca vai ter contato com o lápis.
Mas isso está extremando. Eu acho que não é essa a questão. A questão é do
Mas foi o que, não, o que eu tô querendo dizer foi o que vocês entenderam. Tá. Que vocês entenderam
mas
uma coisa
só,
na outra.
A questão que eu tô defendendo é... Tecnologia com viés educacional não é ruim. É
não,
isso que eu defendo.
Não,
mas é a porra que eu tô falando aqui da porra de pintal, é caralho.
Mas é
não.
Isso. Por
que uma criança de 3 anos fazer com tablet?
Eu tô tentando porque vocês não estão se entendendo, caralho.
Nada. Não precisa. Uma criança de 3 anos não precisa.
Não precisar é diferente. Porque a criança... Não, na verdade, ninguém precisa de tecnologia nenhuma aqui nessa mesa.
Então,
pra
precisa.
Abrir o dia.
Não, precisa
porque
senão a gente não ia gravar.
Entretenimento?
Não, senão a gente não ia gravar podcast.
Não, tô falando
cara.
Sério agora. Celular. Tirando o WhatsApp que é pra comunicação real. Tirando a comunicação. Pra que o celular serve na sua vida? Pra
não,
porra nenhuma.
Pra foder a vida.
Não, exatamente.
Ajuda em várias
então,
coisas.
Calma aí que tô falando.
Que nos...
Calma aí que eu tô falando. Calma aí que eu tô falando. E é a mesma coisa pra criança. A criança não precisa de precisar pra gente porra nenhuma. Agora, é que ela pode fornecer possibilidades... educacionais? Pode.
Pode.
Sim, e pode
sim,
ser boas? Podem
sim.
Também. E pode ser com 3 anos, sim. Nem que seja desenhando, por exemplo. O que não pode é entrar naquele viés de entretenimento. Que aquilo fode a cabeça da criança, sem dúvida nenhuma. Rola aquele vício, aquele Netflix infinito que nunca para aquele inferno. Aquele joguinho lá que você clica lá e ainda gasta seu dinheiro sem você saber lá com cartão de crédito automático. Isso aí é foda.
Então, mas o que eu quis dizer com a paralisação da humanidade é exatamente isso. É porque quando é muito fácil... A gente tende a fazer só o que é fácil.
Uhum.
Tá? Então, se você é um pai...
Porque é
tem
cômodo.
Um tablet, você é um pai, tem um tablet. Seu filho quer desenhar, você dá o tablet pra ele hoje. Aí amanhã você dá o tablet pra ele de novo.
Aí você é um idiota, porra.
Sim, cara, mas é exatamente isso que a gente tá tentando julgar aqui.
Inverte isso. Eu vou ser o cara que não vai dar nenhuma tecnologia pro meu filho.
Também é ruim,
ele
também
só,
é péssimo.
Ele só vai fazer rodar peão. É a mesma coisa, porra.
Sim, também é
só
ruim.
Só que eu confesso que é mais fácil o pai ser idiota dando tecnologia e não dando o resto.
Exato.
Então, cara, eu quero que você entenda que você tá errado. Tô zoando. Não, olha só. Eu quero que você entenda que o que eu tô falando não é. Não tô questionando o que você pensa ou o que você acredita. Tá? A gente tá tentando levantar pontos aqui que são pontos de vista diferentes e distintos da vida e que talvez a gente tenha ficado com os nervos elevados, porque talvez a gente tenha se sentido julgado na nossa percepção de vida. E quando que, na verdade, a gente tem mais ponto em comum do que fora do comum.
Divergente.
Principalmente porque a gente sabe muito bem que o zoado é os extremos. E a gente acabou de concordar isso aqui na mesa, sabe? Agora, pode ser que eu esteja tendendo um pouco mais, não pro extremo, mas tipo assim, de tentar... incentivar mais experiências físicas para os meus filhos, porque eu já vi os efeitos de causar mais ansiedade no Dante e eu vejo isso gravemente e eu fico preocupado com isso com ele. Então eu vejo que para o meu filho é importante que eu faça isso com ele, tá? E então assim, eu sei que para você, e tem, não tem só a questão do que você acredita ou não, tem a questão do que você pode oferecer, tem a questão do comodismo também, da comodidade. E eu sei que é importante a gente pontuar que existem essas diferenças. E desde o momento que a gente concorde que, tipo, olha, legal, ok, até 2 anos realmente não deveria ter. Se você oferece, pô, deve ter alguma necessidade aí e tal, mas a gente está fazendo escolhas informadas. A gente entende que não é legal, porra, a criança de entre 2 e 5 anos ficar horas, a maior parte do tempo da vida dela, do dia dela, ali consumindo aquela, né, aquela relação passiva com uma tela... A gente entende isso tudo. Então, acho que é só uma divergência do que é no dia a dia ali que a gente tem, mas no âmbito geral, eu acho que é isso. A gente está no mesmo caminho.
Apesar de toda a minha defesa em relação à tecnologia, eu estou afastando a Eva da tecnologia.
Caralho, o cara se enerva, o cara grita,
é
o cara
é diferente.
Fica puto, aí agora fala...
Eu estou defendendo o meu ponto de vista. Não quer dizer que... Mas cada caso é um caso. E eu estou... Mas, tipo... eu estava afastando a Eva da tecnologia justamente pelas mesmas questões que eu acho que você.
Uhum.
Acho que gera ansiedade. E por quê? Porque a tecnologia que eu utilizo é para entretenimento. E isso é ruim.
Tá certo.
Por isso que eu estou afastando totalmente. Mas eu estou te defendendo aqui o anti-extremismo de crucificar... De crucificar não, de...
Não, claro.
De demonificar. Demonizar. A tecnologia como se fosse o vilão supremo.
Sim.
E tipo, afasta as crianças pra sempre da tecnologia. Não. É a má utilização dela pro entretenimento, por exemplo. Algo viciante, algo que só tem como fim trazer o prazer momentâneo e vira tipo crack.
Sim.
Dura 2 segundos e você quer mais, quer mais, quer mais. Enquanto ela não é só isso, ela é muito mais.
Sim, mas você concorda comigo que o risco de descambar pra esse lado é muito mais fácil?
Sem dúvida nenhuma.
Entendeu?
A carne é fraca, né?
Cara, olha a quantidade... Porra, isso assim, a gente pode falar... Falou aqui no New York Times de Minecraft. Cara, olha a quantidade de criança viciada, cracuda em Minecraft. E não é zoeira, tá ligado?
Não, muito.
Não é zoeira.
Muito, muito, muito.
E é um negócio perigoso, porque tipo... É, olha isso. O Dante, eles nunca mexeram em computador. Eles não têm um tablet deles, eles não têm um celular deles. A gente é bem rígido com relação a isso. Eu entendo que é uma visão nossa, né? É... Mas eles veem bastante Netflix.
E lá tem Minecraft.
E lá tem essa merda de Minecraft.
E que você ainda é você...
Interativo.
Que... Interativo, isso.
E pior ainda, aquela merda é cheia de linguagem própria do que eu gostaria que meus filhos ouvissem.
Mentira. Sim, pra idade deles.
Pra idade deles. Tipo, um chamou outro de babaca. Não tem... Tem uns diálogos que são mais complexos ali. Eu fico, caralho, peraí.
Talvez seja pra criança maiorzinha,
é,
né?
Que é o que joga, entendeu? Mas tá ali pro meu filho assistir. E agora meu filho adora Minecraft sem saber que merda é aquela porque... por causa do desenho.
É porque o que acontece?
Então ele já tá preparado pro vício do computador quando ele descobrir que essa merda é um jogo, entendeu?
Existe um problema. Eu já conversei até com outras pessoas sobre isso. Nunca trouxe pra cá, eu não sei porquê. É, o canal, os canais, né, infantis, YouTube, Netflix, eles não têm filtro de idade.
Não. É, ou é criança ou é adulto.
Ou é criança ou é adulto.
Ah, é verdade.
Entendeu?
É, para a família.
Só que, meu filho, que tem 4 anos, não tá propenso a ver um entretenimento que seja, sei lá, para um adolescente.
Ah, mas tem faixa de divisão de 0 a 4 anos.
Não dá, cara, não dá. Isso é muito subjetivo. Óbvio que tem que ter a supervisão dos pais, tem que ter o clivo, tem que ter a análise dos pais sobre isso. Mas, cara, é muita coisa, é muito conteúdo. Não dá para saber tudo que tá passando. Não dá para saber exatamente. Nossa, naquele minuto do episódio X de não sei o quê, pô, o maluco fala seu boboquinha. E eu não queria que meu filho ouvisse o boboquinha. Cara, é muito absurdo. Não tem, isso não existe. Entendeu? É, e, na real, a gente vai passar por várias paradas que a tecnologia oferece para os nossos filhos que deveriam, na realidade, nem ser evitadas. Elas deveriam ser proibidas. Por exemplo, propaganda para criança deveria ser proibida.
Sim. Na real, ponto. É, né?
Ponto. Acabou.
Na real, é.
Não deveria. YouTube Kids. Não deveria ter propaganda em vídeo nenhum do YouTube Kids. Ponto. Ponto. YouTube, você quer? Não gostou do que eu tô falando aqui? Foda-se. Enfia no cu. Simples. Não deveria. O canal Kids do Netflix, entendeu? Não tem propaganda porque você paga por ele. Entendeu? No Netflix. Não tem propaganda porque você paga por ele. É, mas existem pequenas propagandas veladas dentro do conteúdo do Netflix Kids.
Como assim?
Ué, desenhos que foram feitos simplesmente pra vender brinquedos.
Entendi.
É propaganda velada, pra mim. Eu que estudei marketing, pra mim isso é propaganda velada. Entendam da forma como vocês quiserem. É, no YouTube, então, é pior ainda. Porque existem propaganda, de fato, dentro do vídeo. Fora, antes do vídeo, no meio do vídeo... No final do vídeo, entendeu? O conteúdo do vídeo é patrocinado por uma marca.
Uhum.
Cara, na moral, isso não deveria existir. Isso deveria ser proibido pelo CAD. Entendeu? Proibido.
Ele tem poder pra cima disso?
Tem. Deveria ser proibido. Mas isso deveria ser uma ordem mundial. Aí não adianta o Brasil fazer isso, porque você vai pegar toda a indústria de brinquedos e enfiar na bunda. Entendeu? Toda a indústria que existe, entendeu? Que emprega a gente pra caramba também, né? Que gera dinheiro pro país, você quer fazer o que com ela? Entendeu? Mas devia ser uma parada muito, mas muito, 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 muito mais controlada do que realmente é. E a tecnologia fornece isso de graça, a gente não tem nem como bloquear essa parada.
É, porque tá lá já.
Entendeu? Isso é um dos problemas sérios que a tecnologia traz. É, a gente não tem como se defender disso.
Pois é. E é aquela conversa que a gente sempre fala, né? Tipo, que muita gente... Que quem faz isso, principalmente os youtubers que fazem isso, falam, não, mas quem tem que moderar isso são os pais, não somos nós. Não, cara. É todo mundo responsável. Tá no Estatuto da Criança e do Adolescente. É todo mundo que é corresponsável pela criação daquela criança, cara.
Certo, na Constituição?
É todo mundo, cara. Não
você
são
tem,
só os
você
pais.
Você tem que zelar por uma criança. Você vê acontecendo alguma coisa com a criança na rua, você tem a obrigação e o dever de fazer alguma coisa.
Claro que a gente tem o nosso papel, claro.
Óbvio
isso
que
não é inegável.
A gente não tá falando aqui pra você adotar todas as crianças que infelizmente moram na rua. porque seria inviável. Mas
toda a sociedade tem papel, cara.
Se você vê uma criança passando por uma questão de violência, essas coisas, você tem um... Você não precisa nem ser uma criança, mas se for uma criança, então, pelo amor de Deus.
É. Então, assim, é complicado, cara. É complicado. E é nessas horas que o capitalismo vence, né? Atuando em cima das crianças. Porque elas
não têm filtro, elas não têm defesa.
Pois é. Elas não sabem que aquilo é uma propaganda. Elas só acham maravilhoso que agora que eles viram um desenho X, que encontra a porra do boneco na loja de brinquedos. Sim. Você passa, porra, passa em
que,
frente.
Que absurdo
a
era,
Eva,
gente.
Não se tocou ainda nisso. Gente, eu tô com medo dela começar a se tocar disso.
Olha quão absurdo era o compre batom, gente.
Não, compre batom, é verdade.
Isso era absurdo. Era, na moral, você, a gente
e
adulto adora.
Eu tenho e você
fala,
não tem.
É, da Calói, né?
Isso não, era a tesourinha do Mickey.
Cara, isso era absurdo, cara. Isso é fomentar o ódio entre crianças.
É verdade.
Entendeu? Eu sei porque eu senti. Porque eu não tinha a possibilidade de ter alguma coisa e eu tinha amigos que tinham. E eu tinha uma inveja de odiar o bagulho só porque o meu amigo tinha. Porque a propaganda me fazia sentir aquilo.
Sim, claro.
Entendeu? Não era o meu amigo que tava jogando na minha cara que ele tinha um bagulho. Porque ele nunca, nem a maioria dos meus amigos nunca nem tinham falado.
Mas por causa da propaganda,
tenho,
exato.
Mas a propaganda falava.
É.
Entendeu? E hoje, essa propaganda, antigamente a propaganda tava só na TV, meu irmão. Entendeu? Tava só ali. E dependendo, na TV aberta em si, era mais difícil. Porque nem toda empresa tinha dinheiro pra colocar, né? Pra fazer anúncios em TV. E é caro, entendeu? Era realmente, tipo, no carro, por exemplo, era feito pro pai. Era pro pai ouvir, vou comprar um negócio aqui pro meu filho, sei lá, qualquer coisa do gênero. Hoje não, meu irmão. Hoje eu consigo ir direto no meu público-alvo. E eu não preciso nem ser uma empresa milionária. Com qualquer 10 conto eu tô fazendo. Eu tô atingindo gente pra caralho, meu irmão.
É.
Entendeu? De graça, às vezes eu tô. Porque tem gente que vai lá, meu irmão, pensa, pô, vou investir 100 mil em propaganda. Pra que eu vou investir 100 mil em propaganda se eu posso ir lá no YouTube e fazer um canal de graça? E criar um desenho. E pagar 50 mil pra um cara desenhar o bagulho, criar um roteiro, não sei o que, blá blá blá, fazer o desenho. Olha que legal. Isso é foda. É difícil.
Falando em desenhos, e a Disney nesse papel? O que você acha da Disney? Que bateu essa curiosidade agora?
Capitalismo, irmão. Eles estão ali pra fazer dinheiro.
Alguma, também tem uma indicação de hoje da Disney. Aí eu queria saber a opinião de vocês.
Cara, isso é difícil. Olha só.
Cara, a Disney é uma empresa maneiro. Que é quer lucrar.
É,
e é isso.
É maneiro. Tem muito conteúdo bacana. Tem coisa educacional. Tem coisa que eles perceberam que existe uma mudança.
Tem coisa
no
recente
mercado,
sendo feita legal?
Sendo
tem.
Melhorando? Tem.
Mas é com um único objetivo.
Por que que tá melhorando? Por que que tá mudando? Porque o público quer. Se o público quer, é porque o público quer consumir aquela coisa. Eles só estão mudando para o público continuar consumindo o produto deles. Sabe qual é? Tipo, como empresa, eles não estão errados. Entendeu? Mas é isso. Continua sendo uma empresa. Continua visando lucro. Continua querendo ter dinheiro. Entendeu? Você acha que eles pagaram 4 bilhões na Marvel com o quê? Com o dinheiro do Mickey? Não, irmão. Entendeu? Você acha que eles compraram a LucasArts por sei lá quantos bilhões? Ou sei lá quanto de dinheiro. Com o quê? Sabe qual é? Não foi o Mickey que fez um... Chegou no Pluto e falou, caga aí um dinheiro. Entendeu? Os caras estão abarrotados disso, cara.
É uma empresa como qualquer outra.
Entendeu?
Tanto quanto a Netflix. Que faz seus desenhos lindos, fofinhos. Tipo aqueles super monstros que eu acho que eu já até recomendei aqui.
A Eva adora.
Tem brinquedo. Tem os bonecos. Tem o ônibus da porra do negócio que custa, sei lá, R$500.
Caraca,
e os moleques ficam malucos porque o ônibus toca a música do seriado. Entendeu? Então,
são super monstros.
E é uma série original Netflix. Não é uma série que...
Você
que,
falou agora que eu
que eles compraram.
Que eles compraram e tipo, já tinha merchandise do bagulho.
Ou
não.
Era de um outro canal de TV ou qualquer coisa do gênero.
Eu posso estar enganado.
Nickelodeon da vida.
Pois é. Eu posso estar enganado, mas... A minha impressão é que é o primeiro caso de série original Netflix que virou brinquedo. Posso estar enganado, mas assim, de que eu vi.
Não, e futuramente
foi a primeira
vão
vez.
Virar outros.
E vai vir vários, vir porque outros. Eles vão perceber que eles ganham.
Da grana.
Mais dinheiro ainda
não,
com
eles
isso.
Eles devem. Óbvio, cara, olha só. Eles são uma empresa, eles não são idiotas. Eles provavelmente devem estar licenciando vários bagulhos que de séries originais deles. E burros seriam eles se não fizessem. Entendeu? Estão licenciando o produto de tudo, sabe? Tipo, tá certos. Entendeu?
É.
O difícil é a gente tentar passar pros nossos filhos que aquilo ali não vem assim. Tipo, ah, não, olha só, tô super afim disso. E quero porque é o desenho que eu gosto. Entendeu? Eu já me peguei, tipo, serão, já entrei numa loja Aí tinha coisas lá da Patrulha Canina. Eu falei, caraca, o Noah vai adorar isso. Caraca, vou pegar, vou não sei o quê. Sério, eu coloquei na sacola, assim. Coloquei na cesta pra eu ir pagar. Eu falei, caralho, não. Não. Por dois motivos. Primeiro, que eu acho um puta gasto de dinheiro desnecessário por um brinquedo que a criança vai brincar durante 2 dias e no terceiro vai cagar. Entendeu? Uma caixa de papelão vai durar mais tempo. Entendeu? Tipo gato. E outra que eu falei, cara, se eu chegar em casa com essa parada, daqui a um mês ele vai viciar em outro desenho e vai provavelmente esperar que eu chegue em casa com outra parada.
Sim, sim, sem dúvida.
E aí isso vai virar uma constância. Ah, não, mas então o que você tá dizendo é pra você não dar presente pro seu filho? Não, não é isso. É só porque a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente presente tá fomentando, cara.
Sim. E vou te falar uma parada também. Não sei se vocês provavelmente vão concordar comigo, mas assim, as coisas hoje em dia, elas são feitas para manter você mais tempo naquela determinada plataforma. Netflix é assim, tem o binge watching, né?
Paizinho.
O paizinho.
Todo dia na sua casa.
O podcast é emendo um no outro.
Mas então, no YouTube também, cada vez menos, menor o tempo de passagem para dar um autoplay no próximo vídeo, numa próxima série, no próximo
agora
filme.
Agora são, do YouTube, cara, tá ridículo.
Cinco segundos. Sei lá, tu tem que correr.
Você não dá tempo, meu irmão.
Então assim, todo mundo faz isso. E uma das coisas também que eu já andei percebendo, e a gente sabe disso, é que os jogos infantis, eles estão muito mais fáceis do que eram antigamente. Isso não é aquela discussão raiz e Nutella, não. Tipo, de fato, hoje é muito mais fácil uma criança pegar um jogo, jogar e jogar pra caralho e avançar bastante do que antigamente. E eu vejo isso...
Jogo de videogame.
Jogo de videogame, jogo no tablet.
Olga, eu já falei, gente, a Olga tem 6 anos, ela já zerou Kirby, já jogou uma parada de jogo, e assim, eu fui jogar com 12, 13 anos.
Porque, olha só, não tô falando em questão de que as crianças são mais inteligentes, não.
Elas tiveram a possibilidade. Ela só conseguiu zerar o jogo porque ela tinha o jogo ali na mão.
Também.
Talvez se eu tivesse
também
lá com 6 anos.
Mas não é bem exatamente o que eu queria falar, não. Porque assim, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu não tinha apresentado nenhum jogo pra eles até então, né? Tirando... Porra, é isso. Quando a gente dava o celular, porque eu não queria que o Dante ou o Gael dormissem no carro... A gente, pra não deixar ele ficar só no...
Aqueles interativos de encaixar
quebra-cabeça,
bola e tal, quebra-cabeça, que, pinta,
jeito,
pianinho...
Que do mesmo jeito, o quebra-cabeça real é muito melhor.
Concordo, mas também é educativo ali, ó.
Melhor do que, entendeu? Mas é melhor do que ficar vendo galinha pintadinha. Eu concordo com você nisso. Então, tipo, a gente botava ali pra ele montar um quebra-cabeça. Botava ali um jogo do Lego pra ele brincar de montar Lego ali no celular. Que, tipo, obviamente que montar Lego na vida real é muito melhor. Mas, ali, ok, dava aquela experiênciazinha ali, ele não dormia... Beleza. Mas, assim, jogo mesmo, eles nunca tinham tido contato até umas 2 semanas atrás. Eu acho que foi quando eu apresentei pela primeira vez o Super Mario. Botei aqui emulador do Super Nintendo. Falei assim, se eles vão ser apresentados, que seja da maneira correta. Então, assim, eu botei um emuladorzinho aqui do Super Nintendo. Vamos jogar Super Mario World. World, né? Porque eu não sei pronunciar essa porra, essa palavra.
Ninguém brasileiro sabe.
World. Aí, beleza, botamos lá, botei o controlezinho USB de Super Nintendo que eu tinha comprado, pá, jogando. As crianças ficaram fanáticas. Botar aqui nessa tela mesmo aqui do escritório. Maluco, caralho. Mas, cara, eles não se pegaram. Não se pegaram. E sabe por quê? Porque pra eles é muito difícil. Como pra gente, quando era criança, era muito difícil. Eles, nenhum conseguiu sair da primeira fase naquele primeiro dia. A gente ficou aqui uma horinha e meia, mais ou menos, jogando. E, porra, toda hora eles morriam, porque é muito difícil.
Felizmente,
pular,
o Lua não tem noção da coordenação
pular em
ainda.
Cima,
eu acho ótimo, porque eu ainda não consegui deixar, assim, ele jogando.
Sim.
Entendeu? Quando ele brinca, tá eu... Assim, as raras vezes que eu consegui ligar o Raspberry Pi com os emuladores, tô eu e a Maíra, tipo... Tentando ajudar ele a fazer as coisas. E mesmo assim, a gente tem que tomar cuidado. Tipo, eu não vou poder colocar um Gauntlet. Qualquer bagulho, tipo, matando. Tipo,
não,
se matando.
Não. Tem que ser uma parada tranquila.
Double Dragon, não sei o quê.
Não vai ser. Mas o que eu queria dizer é justamente isso. Porque, assim, é difícil, exige um certo controle. E, assim, morreu, meu irmão. Morreu, você volta pro mapinha, sacou? Você vai começar de novo, você tem, sei lá, 5 vidas, deu game over. Acabou. E aí você
bota
vai ter que começar de
novo. Todos pra eles.
Então, mas é justamente isso, porque hoje os jogos não são assim. Hoje, se você pega aí, tipo, um desses jogos de Lego, que, tipo, são...
Não, é evolução infinita, você nunca...
Você nunca morre. Não tem game over aquela porra. Exatamente. Você vai morrendo, vai perdendo moedinha, mas você não morre. Você tá ali, vai andando, vai avançando e passou a fase. Teve aquela recompensa de ter conseguido passar a fase, se sentiu bem, vai continuar jogando.
E a recompensa é sempre rápida.
Exatamente. Nesses jogos, não. Por isso que eu acho que é bacana também começar por esse tipo de jogo, porque dá essa sensação de que, porra, vou perder. E o fato de que não tem tanta recompensa não faz com que eles fiquem tão viciados assim. Eles jogaram a primeira vez, no dia seguinte pediram, a gente jogou mais um pouquinho. É tipo, no segundo fim de semana, ou seja, fim de semana passado, eles nem pediram, cara. Eu achei que eles iam pedir todo dia. Não, tipo, eu falei, não, vamos jogar só fim de semana. Esse fim de semana passou, a gente foi no museu ali da Praia Vermelha, como é que fala? Museu de Ciências do Amanhã, lá, a gente foi lá, brincou, não sei o quê. E não pediram quando chegou em casa, não pediram no domingo, sabe? Então, assim, e aquilo de novo que a gente sempre falou, que a gente falou bastante aqui, é complicado? É complicado a gente fazer coisas físicas? É. A gente tá cansado de trabalhar pra caralho? Tá cansado. Mas a gente tem que fazer esse esforço também, né?
E, se for de geral, agora a parada é o seguinte, eu sou defensor da tecnologia.
Tá.
Justamente por isso, eu vou fazer um desafio pra mim. Ficar um tempo sem mexer no celular.
Ih, caralho.
Só pra comunicação.
Então, vou te falar uma parada. Que é o que me caiu a letra umas duas semanas atrás.
Isso me caiu a letra agora, nessa conversa toda. Eu falei, caralho, que sou um bosta.
Não, calma que tu vai ver. Isso vai acontecer contigo. E tu vai lá na frente e vai falar assim, caralho, Thiago, porra. É aquela conversa Diga. Que a gente teve. Eu me exacerbei. Eu tava errado. Eu sou ignorante. Tô de sacanagem. Mas, ó, deve ter umas duas semanas também que, né... Enfim, a gente botou os meninos para fazer jiu-jitsu aqui perto de casa, porque é uma atividadezinha para eles saírem de casa também durante as férias, eles estão curtindo para aprender mais, ter outras figuras de referência, não sei o quê, beleza. Aí, porra, basicamente sou eu que levo, porque é 6 horas, é um dia que eu saio um pouco mais cedo do trabalho e consigo levá-los lá. Tem dias que a Anne consegue ir com a Mai, tá divertido e tal, mas basicamente sou eu que levo, porque é um negócio que eu queria fazer com eles. Cara, acho que a segunda aula que a gente foi lá, eu tô sempre olhando, eu sento na escadinha, fico ali olhando, o Gael fica toda hora dando joinha pra mim, todos eles passam e tal.
Olha pra mim, pai, olha pra mim.
Aí, numa dessas horas que a gente tava voltando, depois do treino, pra casa, o Dante comentou uma coisa XYZ que ele fez lá.
E você não tinha visto.
E eu não lembro daquilo, eu falei assim, peraí, Dante, não, mas isso aí você não fez, isso aqui lá. E tipo, na real, ele tava falando uma outra parada, que não era o que ele tinha feito naquele dia, ele tava falando de outro dia que ele tinha feito, a primeira aula. Não, filho, hoje você não fez isso aqui. Aí ele mandou essa, tipo, não, mas porque você tava, acho que você tava no telefone, você fica o dia inteiro no telefone.
Caraca, eu ia começar a chorar na hora.
Entendeu?
Não!
E olha que eu já me policio, mas... Eu sei que pra mim é difícil, é uma questão. E naquele dia eu falei assim, caralho, eu preciso realmente, cara, ficar ainda menos. Então o meu desafio pessoal, vou aproveitar que você também tá se desafiando aí, é tipo, eu limitar...
Só a comunicação.
Ao mínimo possível. Nem comunicação, porque comunicação pra mim, que eu tenho paizinho, não, é toda hora.
Que na rede
não,
social.
Comunicação pra mim é toda hora, cara. Ah, alguém mandando mensagem.
É, então,
o meu desafio pessoal é isso.
A gente tem que responder, né, cara? É. Eu também respondo.
O meu desafio pessoal é isso. Eu vou chegar em casa e vou começar a botar meu celular ali, ó. Em cima da estante.
Eu vou acordar de manhã cedo e não vou pegar o celular.
Boa.
Tocar despertador, tocou, deixa
boa,
lá.
Então é isso.
Quem quiser saber se a coisa tá ruim, faça um exercício simples. Se você, pra qualquer coisa, se você não consegue ficar longe, se você ficar irritado, se o seu humor muda, se você se percebe mais ansioso tirando
sem
uma
aquilo.
Coisa de você, qualquer que seja essa coisa, quer dizer que tá ruim.
É, verdade. Mandou
qualquer coisa.
Um momento autoajuda ali do Berto.
Rola momento detox. Facebook eu já não mexo mais há décadas.
Uhum.
Eu tenho duas
mas
dicas sobre isso.
Mas na transição, eu aí de vez em quando ia lá. Não quero mexer essa merda não. Dá uma olhadinha, merda nenhuma mesmo. Mesmo não querendo mexer, mexia de vez em quando. Eu fui aos poucos saindo. Boa. Aí hoje já ignoro solenemente.
Eu tenho duas dicas. Uma é por causa do Marco Gomes. Use o celular em modo de leitura. Ele vai ficar todo em preto e branco e você não vai perceber as cores dos ícones. E as cores dos ícones te chamam muito a atenção quando você abre a tela.
Interessante.
Tem um estudo, eu não faço ideia de qual é, quem postou lá, no caso foi o Marco Gomes, eu posso tentar procurar lá na timeline dele, mas ele posta coisa pois pra caralho, isso vai ser dificílimo de achar. Mas vê se você acha alguma coisa sobre estudo.
Manter também.
E outra coisa que eu percebi que me ajudou muito, muito, muito. Tira o atalho.
Caraca! Tira o atalho. Essa é a verdade.
Você abre a porra do bagulho e já tá lá na sua cara. Tira o atalho. Deixa escondido o bagulho. Tá lá, tá lá, tá, ok. Deixa lá, escondido.
Assim, tem uma questão, eu tenho uma questão com relação a isso, né, cara? Porque assim, se eu tirar o ícone ali da frente, ele desinstala o aplicativo. Porque o iPhone é assim.
Ah, é verdade.
Joga tudo numa pasta. Encolhe tudo pra dentro de uma pastinha.
Olha só, eu fiz essa semana isso. Eu comecei a pegar, tipo, eu tinha antes, assim, Facebook, Twitter, Instagram, tudo solto assim, né? Peguei tudo, taquei numa pasta social. E mais, desativei aquelas notificações de ícone, sabe? Que, tipo, aparece um númerozinho em cima do ícone. Que aquela merda ali é um toque foda.
É o vermelho. Tamanho vermelho. Então, é tipo, atenção.
Tirei tudo aquilo ali. Então, se eu quero saber se tem alguma coisa, eu tenho que abrir a pasta e entrar no aplicativo.
Isso que é foda. O bagulho pisca em vermelho. Tem que ter atenção naquilo. Aquilo é urgente.
É. Então, assim, vamos fazer um detox primeiro pra gente, porque a gente é o maior modelo pros nossos filhos.
Sim.
E se a gente tá o tempo todo no celular, pra eles, assim, caralho, é a melhor coisa. É a melhor coisa
do mundo. Direto. Eu tô errado pra caralho com essa porra aí. Cadê o exemplo?
Tá pendentado, seu pimpa.
Gente, tira o ícone.
Tira o ícone.
Tira o atalho.
Eu tô tentando botar aqui em modo leitura, eu não tô conseguindo. Você me ajuda depois?
Sabe como é que é a tela do meu PC, cara?
Ah.
É sem nada, meu. Não tem nada. Não tem nenhum ícone na tela. Não tem zero.
A tela do meu PC tem várias. Tem tipo.
Lá na barrinha, tipo. Só o essencial tá lá na barrinha.
Não, a minha área de trabalho, ela tem, tipo, várias coisas aleatórias, sabe? Tipo, um arquivo TXT que eu salvei, um doc maluco, um XLS. Não é ícone de programa, é tipo umas paradas assim, que eu não sei onde salvar, eu salvei ali.
Não é, eu tirei. Existe no celular, né? Tipo, tem lá. Geralmente você. A gente organiza, né? Tipo, a primeira página é a parte que tem lá o relógio, tem a agenda, tem isso, né? Ícone do banco, isso aqui. Essa eu deixei. Que são de coisas funcionais. A de rede social.
Mata tudo.
Tá tudo lá escondido. Tá no celular. Tá aqui.
Mata tudo.
Mas tá tudo escondido. Isso tá aí. Tudo lá no. Tu tem que ter o trabalho de desbloquear,
deslizar
subir
a tela.
O negócio. Procurar lá, sabe? Porque você tem coisa pra caralho instalada. Aí tem que ir lá embaixo, ou lá em cima. Twitter, tá lá embaixo, tem que descer. Ah, não, Facebook não tá do lado do Twitter, como estava antigamente. Tava ali, um do lado do outro. É azul com azul, ficou um do lado do outro. Tá. Sabe qual é?
Peraí.
Não. Sabe qual é? Eu tava lá, azul com azul, ficando ali, um do lado do outro. Tá, Instagram, Telegram, um do lado do outro aí também. Tá, não, agora não tá. Tá um em cada canto.
É isso aí, cara. Entendeu? Tem que tirar notificação
de tudo. Você tem que criar dificuldade pra você, meu irmão. Tem. Se você não tem a possibilidade, se você não consegue. Cria dificuldade.
Isso.
Entendeu?
Isso, eu acho que isso eu já ouvi no Nerdcast, inclusive. Que, tipo, às vezes o simples fato de você... Se você tá com um iPhone, que você não pode tirar...
Sim.
Você pode botar numa pasta, você pode tirar daquela primeira tela. Que você tem que dar ainda um... Passar a tela pro lado, tá
não,
ligado?
Moral, quantas vezes eu... Tô falando eu. Eu já fui... Pagar uma conta no banco, tava no Facebook, de repente.
Com certeza.
Tá, não, vou pagar aqui uma conta.
Acabei de já uma reportagem muito engraçada. Pessoas estão tirando as cores da tela do seu smartphone para usá-las menos. É reportagem.
Olha aí.
Mas é sério, tipo, não, caraca, tem que pagar a conta de luz. Aí, de repente,
tu sabe...
Tipo, caraca, olha só, tem alguém viajando para não sei aonde. O que eu tô fazendo no Facebook, Jesus?
É foda.
Não paguei a conta.
É foda, isso já aconteceu várias vezes comigo. E aí, não, ou você não paga quando você. Pô, peraí, mas o que eu ia fazer? E aí você já esqueceu que você tinha que pagar uma conta. Uma coisa que eu tenho feito hoje em dia pra me ajudar, não sei se no Android dá pra fazer isso, mas o iPhone, se você tá na tela normal dele aqui assim, né, tipo, vendo os ícones lá, se você puxa de cima pra baixo, ele já te puxa uma paradinha de busca. Então, tipo, eu tenho mais do que qualquer outra coisa digitado o início do aplicativo que eu quero entrar e entro ali. Porque me ajuda também a não perder esse foco navegando em outros aplicativos antes de chegar no que eu queria. Então, tipo, sabe? Tipo, se eu quero ver onde é que tá minha Muamba, eu quero ir lá no Muambator, eu, tipo, já puxo aqui pra baixo o Muam, aí já, puf, Muambator, chamo ele.
É, não, no Android, quando você sobe o negócio, aí tem, tipo, aqui pra...
Pra
tem,
buscar?
Tem
de baixo pra cima?
Pra buscar, mas estão, tipo, estão todos aqui.
Ah, tá, entendi. Entendeu? É, não, aquilo meu não. Mas, enfim.
Só fudeu minha agenda, porque minha agenda era colorida. Agora é tudo cinza e preto.
E pra ver foto também é preto e branco?
É, tudo, ele fica todo em preto e branco.
Porra, que merda isso, hein? Tudo. Aí não dá.
Inclusive jogos.
Mas aí que tá... Qual o objetivo? O objetivo é fazer usar menos. Não pra você...
É, tá certo. Não pra você ser feliz.
Mas você pode... Ah, quero ver foto? Porra, vou lá nas opções. Dá um trabalho desgraçado. Mas aí você vai fazer quando você quer mesmo. Se você quiser usar muito...
Colorido.
Ver muito uma imagem, aí você ativa. Se você quer só dar aquela passadinha, tá fazendo nada e passar tempo, tu não vai fazer isso, dá um trabalho desgraçado.
Dá um trabalho, boa. Boa. Muito bem. Só pra finalizar aqui, então, mais uma informação que eu tinha visto... Tipo, dessas matérias que eles, do El País, que eles juntam a porrada de outras matérias de outros lugares, duas coisas interessantes. Uma pesquisa que foi feita lá pela revista Crescer, com pais e mães leitores do próprio Brasil, até 8 anos, alertou para um aumento de tempo de tela dessa faixa etária no Brasil. E, tipo, nessa pesquisa que eles fizeram, 47% das crianças gastam mais de 3 horas em frente a algum tipo de tela, seja televisão ou smartphone. Ou seja, metade das crianças, cara.
A Eva, certamente. Na creche teve rolar pra caramba.
Exato, porque a gente tem que entender isso também, porque na creche, na escola, já rola um tempo. Casa, a gente, né, já tá consumindo esse tempo dela aí.
A gente não, tinha que não ter em casa pra saber que
na real, escola. Tinha que não ter na escola, porque, porra, aí... tá ali, né? Entendeu? Senão daqui a pouco as crianças tá tudo com tablet fazendo, pintando desenho com tablet, porra. E você tá pagando, que nem um otário tá pagando lápis de cor.
Aí isso, né? É verdade, matéria pra escolar. Caraca, você paga uma matéria escolar, 50 tons de canetinha.
Daqui a pouco, porra.
Tá desenhando tablet porra nenhuma, tablet em casa,
daqui
porra.
Daqui a pouco a matéria escolar é um iPad.
Aí
eu quero ver. Aí eu quero ver o Vitor defendendo tecnologia. Quando vier.
Defendendo tecnologia. A tecnologia tem que ser bem utilizada.
Trabalhinho de dia dos mães, dia dos pais, vai vir por e-mail aqui assim. Ó.
É, um print. Um PDF, tá ligado?
Meu primeiro e-mail, mamãe, te amo.
É, e outra coisa também, que outro estudo recente de cientistas britânicos mostrou uma notável correlação entre as telas e a deterioração do sono para cada hora que os pré-escolares. Porra, tradução escrota, né? Para cada hora que a criança na idade pré-escolar passava com um dispositivo, elas reduziam seu tempo de sono em aproximadamente 26 minutos.
Isso tem muito a ver também com a luz azul.
Luz azul.
Que é emitida por basicamente tudo que é artificial.
É.
No celular, 100% do tempo ele tá com um filtro de luz azul.
Uhum.
É, que é o filtro, e se não me engano, de filtro. Na maioria dos celulares está escrito filtro noturno, se não me engano.
Isso,
ou noturno,
isso.
Ou filtro de luz azul, né? Só tem esses dois nomes. É, no computador do trabalho também, 100% do tempo é filtro de luz azul, tudo que eu uso. E eu senti muita diferença. Muita, 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 muita. Eu não sinto mais cansaço nos olhos.
Visual, no exatamente. Trabalho. Na maioria dos trabalhos...
No trabalho dá, né? Diria... Não trabalho com gráfico.
Não, mas assim, mas na maioria dos trabalhos eu diria que não faz tanta diferença. Porque você tá normalmente bombardeado de luz azul na
o
maioria
tempo
dos
todo.
Escritórios.
Mas o olho tá ali, ó.
Cara,
direto.
Assim, não faz tanta... No escritório
cara,
também não
eu
faz
senti
tanta,
muita diferença,
tanta diferença.
Mas olha só, vamos bastante. Fazer só um, mas... um... Vamos fazer um comparativo aqui. Se isso cansativo pra você, imagina pros seus
criança.
Filhos. Entendeu? É, e a tela que a gente tá deixando. Então, e isso é outra parada que eu preciso dar o meu relato aqui de vida real, que é uma parada que sempre que a gente errava a mão e deixava o Dante ver mais tempo
eu
TV...
Eu lembro, a ansiedade batia.
Fudia a ansiedade, não só a ansiedade, mas tipo, fudia a noite de sono dele, cara. Ele dormia, puta, 2 da manhã, descaralhava tudo na noite de sono dele. Então, assim, é uma parada que é real, cara. Afeta
não,
realmente.
Lá em casa, eu... Foi uma pequena... briga, né, com minha sogra e meu sogro e tudo mais, para eles entenderem que tinha que ter uma manutenção de luzes um pouco diferentes,
uhum.
Que é o quê? Meu irmão, acabou a luz, né, no caso, né, natural. Quais são as luzes que vão estar acesas?
Amarela.
As luzes amarelas.
Só amarela.
Só as luzes amarelas. Ah, mas no meu quarto não tem luz amarela, só tem luz branca. Mas o meu filho não vai entrar no seu quarto.
É, ok.
Beleza? Então,
luz da sala tem que ser amarela.
Se é pra deixar a luz ligada, por algum
abajur,
motivo, porque você precisa...
Tipo.
Ah, não, você janta tarde, você janta 9, 10 horas da noite, e você quer ter a luz ligada? Ok, beleza, liga a luz amarela, por favor.
É.
Entendeu? Até porque, normalmente, essa hora o Noah já tá dormindo, mas qualquer motivo... Ah, não, agora temos horário de verão, né? Ok, tá...
Já azou tudo
no caso
também.
De alguns estados do Rio de Janeiro, não todos, tá anoitecendo 7h30, 8 horas da noite.
Estados, né? Do Rio de Janeiro?
É, não,
do desculpa, Brasil.
Não, alguns estados do Brasil, foi mal.
Que eu fiquei sempre,
Janeiro,
peraí.
Rio de Janeiro é um país à parte. A gente está muito perto do norte.
Do sul. A gente está muito perto
muito
do desculpa, sul.
A gente está muito perto do sul. Eu tô tudo descoordenado.
Tá difícil, hein?
Tá
é a luz branca do escritório, cara. Tá fodendo sua vida.
É essa porra. E também as outras drogas, né? Tipo Facebook, Twitter.
É, isso aí.
Essas paradas estão me ferrando. E aí, o que acontece é que... Isso desde a época da Olga e quando ela era bem pequenininha, cara, melhorou muito a questão de a hora de ir dormir, se tudo já tivesse, tipo, apagado.
Nossa, isso aí faz...
Reduzir brilho da TV. Sabe?
Isso tipo, faz total diferença.
Nossa, cara, faz muita, uma
total
muita,
diferença.
Muita, muita,
total
muita,
diferença.
Muita, muita, muita diferença.
Então fica aí a dica, né? E a gente pode usar esse momento aí de reflexão, de... É, como é que fala? De resoluções de ano novo, que a gente ainda tá em janeiro, então.
É
o episódio
verdade,
vai ser em fevereiro, mas a gente tá em janeiro, então pode ser uma resolução de ano novo a gente reduzir o nosso.
Já comecei de hoje,
utilizações.
Hein?
Tamo junto então nessa porra?
Tamo junto.
Tamo
exemplo
junto,
Beto. Filhos.
Vamos então começar, ó, mais um desafio pra vocês.
Ele não respondeu.
Desinstalar todas essas porra de Ragnarok aí, essas porra de Brawl Star aí. Apaga tudo. Vai ser só leitor de livro digital, que você vai ter no teu celular.
Eu disse que a gente tem que se policiar, não se punir.
Muito bom. Então vamos lá agora para nossas indicações supimpas.
Indicações supimpas!
Muito bem, nossas indicações supimpas de hoje. O que vocês têm alguma coisa aí? Que
eu
preste?
Tenho, eu vi uma série muito, um filme muito bonitinho, conforme dito anteriormente, da Disney. Foi Wi-Fi Ralph.
O 2?
O 2.
Ah, cara, eu fui ver, mas achei, porra, apelação fodida, hein, aquele final.
Não,
chorei.
Eva ficou assustada.
Vai se fuder.
Final, Eva ficou assustada.
Porra, pra que aquilo, cara? É filme de criança.
É abusadinha.
E aquela...
Você chorou?
Eu chorei. Não, porra. Não por causa...
Por causa do final apelativo?
Sim.
Mas você chorou por causa do final apelativo?
Calma, deixa eu falar.
Por causa. É porque eu não quero dar spoiler.
Foi muita pressão.
Eu não quero dar spoiler.
Não, tá. Okay.
Porque assim, o que assusta a criança é outra parada.
Eu entendi que você tinha chorado por outro motivo.
Não, não.
Você chorou por causa do final apelativo.
É. O que assusta a criança é outra parada que também é apelativo, porque, porra, não precisava ser um bagulho escroto daquele jeito.
Não, de maneira, né? Ele caindo com a mão assim pra baixo, no caso, né? Falando, ser mal não é ruim, ser ruim, sei lá.
Não, não é esse final apelativo, não, pra mim.
Não, mas é de primeiro. Eu achei tão bonitinho essa parte.
Você tá dizendo o que ele faz?
Não, esse é no primeiro. Todo mundo viu.
No segundo não
tá,
tem. No primeiro.
No segundo tem outra coisa que...
É, se você não viu se você não viu o Detona Ralph o 1 lá, porra, o problema é seu.
Eu achei o início meio cansativo. Mas depois do filme... Depois que ele tá das princesas...
Do 2.
Depois que ele tá das princesas, fica bom pra caralho.
Fica. Mas assim, eu não gostei daquele finalzinho, do que fizeram. Você tá ligado que eu tô falando ou não?
Então, esse finalzinho eu não vi.
O que é isso que tu foi ver o filme e não viu?
A Eva saiu.
Eu tive que sair com a Eva.
Porque ela não quis mais ficar no
cinema? Quando veio aquela
quando
parada assustadora.
Entendi.
Ela ficou muito...
O Gael ficou assustado, mas...
Aí eu vou sair. Ela ficou muito agitada mesmo.
Entendi.
Aí eu desci, aí eu perdi essa parte que tá falando, aí eu voltei. Aí já foi só o desenrolar finalzinho que não... Mas eu gostei do... Tirando nisso, eu gostei bastante do filme e eu indicaria. Então, eu não sou muito de ler filmes, ler livro assim, mas enfim, eu vou indicar um livro que é bem... que eu tô gostando. Que é As Coisas Que Você Só Vê Quando Desacelera. É um livro de autoajuda.
Ok.
É um livro de autoajuda, é aquele momento que todos os livros falam coisas boas, mas 90% das vezes é no momento inútil.
Uhum.
Você tem que ler a coisa certa no momento certo para ele ser útil para você. E esse livro tá sendo bem interessante para mim, porque pega exatamente num ponto que é relevante pro papo de hoje, que é o justamente observar mais a vida, né?
Mindfulness, e... né?
Não, não é de mindfulness.
Não.
Tirar o freio de burro.
É tirar o freio de burro, exatamente. Caralho, tá difícil mexer nesse livro, hein? Puta que pariu. Porra, Amazon, faz o que no direito.
Não, porque ele defende a tecnologia. Aí, ó, fudendo
sabe
ele
como
a tecnologia.
Eu comprei esse livro? Sabe como é que eu comprei esse livro? Eu estava no metrô, indo trabalhar. Uma mulher na minha frente estava lendo esse livro. Eu olhei a capa e li o nome. Eu falei, porra, eu tô nessa vibe. Eu preciso disso. Na hora, eu comprei no metrô, abri o celular na Amazon, comprei o livro. É, eu tô gostando. Tô no início do livro, li dois capítulos e os dois capítulos foram bem úteis pra mim.
Tá, então depois que você acabar, você vai fazer uma resenha aqui.
Tá, beleza. No final, do terceiro dia tinha uma merda.
Tem esse risco.
Tem esse risco, mas eu tô gostando.
É, tipo, quando chega na metade do livro, o cara começa a falar assim, não, porque você tem que se livrar de toda a tecnologia, porque toda a tecnologia é ruim e vai fazer mal na sua vida. Ele, porra, esse livro é uma merda! A minha indicação são duas, tá? A primeira é um site... Se chama Tempo Junto. É um site muito maneiro que, ao contrário da maioria das coisas por aí que não dividem por faixas etárias, é um site que divide brincadeiras e sugestões de atividades e brincadeiras lúdicas e, tipo, não caras com seus filhos por faixa etária. Então, tipo, de 0 a 2, de 3 a 5, e aí, tipo, tem post... É tipo um blog, né? Então, tipo, 10 brincadeiras pra você fazer com seu filho usando caixa de papelão velha. E aí, tipo, mostra lá várias ideias. Então, tipo, é um site ótimo pra gente... Porra, no caralho, que ócio de merda, não sei o quê. Ao invés de, tipo, catar alguma série pra ver com seu filho, entra aí no Tempo Junto e vê o que você pode fazer com seu filho. Tem várias paradas. Tem, tipo, tinha um lá que era ensinando a fazer, tipo, garagem de Hot Wheels com caixa de papelão, sabe? Tipo, não é uma parada difícil que eu tenho preguiça de fazer essas porra de construção e negócio de sucata.
Engenheiro, mas, né?
Pois é, né? Então, assim, santo de casa faz milagre, né? Então, assim, tem muita coisa maneira ali e eu acho que vale a pena. É uma boa indicação.
Maneiro. Tempo Junto?
Tempo Junto. A outra indicação, na verdade, ela veio através de um ouvinte nosso um ouvinte apoiador que está aqui na live, o Thiago. Beijo, Thiago. Ele indicou porque a esposa dele faz parte de um projeto, um site, um perfil no Instagram. Hoje tudo é tudo, né? Que é o Virtual na Real. É uma parada muito maneira também que tem várias informações bacanas sobre essa coisa de você tirar a criança da frente das telas, alternativas.
Digo mais, ele foi meu estopim final para fazer esse plano de largar o celular.
Ah, é? Por quê?
Por causa do ler.
Ler que é
lesão
isso?
Lesão por exercício repetitivo.
Peraí, mas quem? O Thiago falou isso pra você?
Não, o Virtual na Real.
É mesmo? É?
Juro, acabei de ler isso aí. Eu falei, caraca, eu tava sentindo muita dor hoje. Eu falei,
olha
porra,
aí,
cara.
Tá vendo?
Eu realmente preciso parar de mexer no celular. A Eva tá precisando, eu tô ficando com dor.
Tu sabe uma
tá
parada que eu já percebi? Tipo, o nosso dedo mindinho é deformado por causa disso?
Tá ficando com...
Ah, sim, tem um calinho.
Não é? Por causa de apoiar o celular. Mas enfim, esse Virtual na Real tem um site e tem um perfil no Instagram que é muito legal, tem muita informação maneira, falando sobre recomendação de idade mínima, tempo mínimo de tela, alternativas que você vai fazer.
Tempo máximo,
é. Cara, tempo mínimo. Tipo assim, 10 horas, tempo mínimo.
Qual o tempo mínimo de tela? 5 segundos.
Caralho, eu tô fazendo indicação, tô destruindo o trabalho das pessoas, né? Então, vale muito a pena. Conheçam aí o trabalho desse virtual, do arroba virtual na real.
Eu já tô seguindo. E já li tudo, inclusive.
Garoto esperto. Garoto esperto.
Ou seja, eu tava olhando o celular enquanto vocês falavam.
Que é o quê? Uma indicação de quê? Que você tem um problema.
Exatamente, que eu tenho que parar com isso.
É, meu filho. Agora sim é chegada a hora, chegamos aos nossos recadinhos para a alegria do Huberto que tá querendo ir embora, mas a gente ainda começou os recadinhos supimpas. E eu, olha só, os recadinhos de hoje tem uma... É recadinho bombástico, cara, olha só. A gente vai te dar a notícia em primeira mão... Que está sendo lançado hoje, no dia de lançamento desse episódio. Se você está ouvindo esse episódio no dia 7, que é o dia que a gente está lançando, né? É o dia que esse episódio sai no nosso feed. Saiba que hoje, nesse exato dia, nesse exato momento, a gente lançou em pré-venda a nossa primeira camiseta do Tricô de Paz. A camiseta Risos.
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 Que merda é isso?
Fizemos um bagulho condenado bem escroto, bem idiota, bem imbecil.
Ah, o maior jargão inventado, quiçá, da paternosfera podosférica. Risos, 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 sir, que é a camiseta mais linda e maravilhosa que você vai ver do nosso podcast, cara.
Eu quero uma, de verdade, não é sacanagem. De verdade, muito verdadeira.
Tá muito bonito, não tá não?
Tá maneiro pra caramba.
É o mínimo que eu posso oferecer pra vocês é a camiseta de graça, né? Porque, porra... pra vocês, aqui que gravam comigo, não pra vocês ouvintes, tá?
Royalties.
É assim que eu compro os royalties, né? Camiseta.
Ai,
mas olha só, aproveite que ela está em pré-venda, porque é isso, né, cara? Minha lojinha é uma lojinha, tipo, que eu e a Anne toca, na verdade a Anne agora que a Maia nasceu, eu tô tocando sozinha essa porra, mais uma coisa pra tocar sozinho. Então a gente faz as coisas pequenininhas, lotes pequenos. Então tá em pré-venda justamente pra saber se as pessoas vão comprar ou não. Então corra, porque desse período de 7/2 até 28/2 vai ser o período de pré-venda e você vai poder comprar por R$44,90, que é um preço de desconto maneiro.
Bom, convenhamos, nem camisa naquela multimarca está R$49,90.
Porra, não é? E é uma camiseta de quality.
Tá mais caro.
É uma camiseta de qualidade, com a estampa de qualidade, com qualidade paizinho. Porra, paizinho copo. Vocês têm camiseta da loja, vocês sabem.
Se você chegar ali naquela loja que escraviza a galera, tá mais caro.
É claro que tá, né? Aqui a gente respeita o proletariado brasileiro, até porque eu também sou. Bom, se você quiser garantir a sua pré-venda aí, vai lá, link no post. Compre a sua, ajude uma família brasileira mediana a sobreviver e pagar mais boletos. E também use uma camiseta bonita, né? Pra divulgar o nosso podcast.
Eu gostei pra caramba.
Ficou maneiro, né? E se você gostou, dá indicação de outro tipo de camiseta que você queira ver aqui, né? E além disso, é claro, se você tá aqui ouvindo a gente, se quiser aprofundar as conversas e conversar com outros pais, a gente tem um negócio que é o chat de apoio pra pais no Telegram, que a gente faz tempo que a gente não fala dele aqui. Cara, tem lá mais de 400 pais conversando lá, trocando ideias, trocando desabafos. E assim, é um chat específico para homens, pais, conversarem sobre paternidade. Não entra política, não entra pornografia, né? Essas palhaçadas tudo que homem quando se reúne em grupo de zap acontece. Então vai lá em paternidade.
E olha que os bots tentam, né?
Os bots tentam. Volta e meia entra uns bots malucos lá de pornografia, a gente... Plau!
Tem que quicar geral.
Bane a porra toda.
Impressionante.
O negócio é rápido.
A galera da Rússia é foda.
Então, ó, pra entrar, o link mais fácil pra você entrar nesse grupo de apoio pra pais é... paizinho.com/paternidade supimpa, tá bom? E aí você vai ter uma conversa bacana com um monte de outros pais. Não é um grupo de ouvintes do Tricô, tem uma porrada de pai lá.
Tem mais, quase 400 pessoas já.
Tem mais de 400 pessoas lá. É gente pra caceta. Tá bom? E por último, é claro, a gente precisa agradecer os nossos apoiadores supimpas que fazem com que a gente consiga manter esse podcast vivo e ululante. Eu não lembro mais o que é ululante, mas eu queria falar isso.
Ah, você é obrigado a olhar, cara.
Então, se você ainda não é um apoiador nosso...
deve ser alguma coisa ligada ao Havaí, cara.
Vamos ver. Ele vai checar.
Talvez seja mais engraçado.
Então, se você quiser se tornar um membro apoiador supimpa nosso, do nosso podcast, vai lá em paizinho.com/apoiar. Tem as recompensas lá, tem a graninha que você vai gastar todo mês para apoiar esse podcast. E tenho certeza que vai valer a pena para você. Para a gente, vale a pena para caramba.
Ululante, que é ulula ou uiva?
Uiva.
A segunda definição é que produz ruído semelhante ao ululo, que é o vento. Aliás, ventos, na verdade, os ventos ululam.
É, tipo... Agora,
o que é um ululo?
Porra.
É um bagulho.
Deve ser tipo, é o uivo mesmo.
Achei que era uma coisa maneira.
É, não. Não foi legal, não.
Não também foi? Esperava. Mas é isso aí. Você vai ser um membro ululante da nossa...
Vai fazer bagulho.
Vai fazer barulho. A gente faz muito barulho de risada quando a gente tá lá no nosso chat conversando com os apoiadores supimpas.
Não, é, ululante é muito ruim mesmo.
É, ih, não é, não. É ululante,
uiva,
não.
Grita, berra e emite sons de lamento. Não o Lully.
Não, gente, não é. Cancela o Lulante. Isso foi um Lulo. Gente, cancela o Lulante. Só apoia a gente, pelo amor de Deus. Não cancelem seus apoios. Eu não xinguei vocês de propósito.
Coisas que só acontecem depois de meia-noite.
E quem criou a palavra foi Nelson Rodrigues.
Ih, rapaz.
Rapaz.
Olha só.
Ih, tá acabando.
Muito bem, chegamos a mais um fim de episódio. Eu espero que esse episódio tenha contribuído para o seu bem-estar, da sua vida, da sua família, que você diminua os tempos no celular, enquanto que o Berto ainda ri do Lulante.
É porque eu tô aqui pensando. O Nelson Rodrigues fez essa palavra enquanto ele viajava pro Honolulu.
Ai, ai, isso fez muito mais graça na sua cabeça do que no resto do mundo.
Principalmente porque já tá tarde.
Então, se você quiser continuar a conversa com a gente, você pode ir lá no nosso tricodepaz@paizinho.com. Você pode encontrar a gente em todas as redes sociais. Tudo /tricodepaz, Facebook, Twitter, Instagram. A gente é jovem, a gente tem essas redes sociais, por mais que a gente vá tentar ser policial e não usar o celular, hein? Então pode ser que os tempos de resposta aumentem ainda mais, que já são longos. Mas vão aumentar ainda mais.
Não é tão longo assim, que a gente responde no máximo um, dois dias.
Então,
às vezes, dependendo quando a pergunta é bem capciosa...
Se for e-mail, é uns dois anos de tempo de resposta.
Mas aí é problema do Vitor. Tá na área dele.
Não mande áudio.
Berto, é chegada a hora. What is the hashtag?
Hashtag, use a tecnologia com sabedoria.
Tá aí! Porra, lindo!
Boa. Tá bom,
e hashtag,
então.
Desafio do celular na mesa.
Desafio do celular na mesa. Ou na estante. Ou em qualquer lugar que você não possa mexê-lo. E aí isso vai virar a hashtag inteira.
Ah, não vai não, porque eu vou ter que escrever essa merda depois. Hashtag desafio celular na estante. Isso aí.
Ou na mesa. Ou em qualquer lugar que você não possa mexer.
Eu gostei desse jeito, gigante. É idiota, mas é maneiro.
Idiota, mas é maneiro. Muito bem, gente. Então a gente se encontra daqui a uma semana, quinta-feira, às 10 da manhã, como sempre. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.
Beijo, boa semana, supimpa.
Valeu, e que a conta de luz de vocês venha bem embaixo, porque o ar-condicionado tá ligado.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.